Estamos em manutenção.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Belkin.
E aqui é o Muro.
E estamos começando mais um Em Manutenção Podcast. Hoje, com uma intro diferente, você já pode perceber, porque o Moro tá puto hoje, gente.
Por muito tempo, eu tolerei os erros dos criadores.
Hoje a gente veio discutir as incríveis cinematics que tivemos na raid Santuário da Dominação, que foi liberada, né, nessa semana. E uma delas, na verdade as duas, com coisas que a galera curtiu, coisas que a galera não curtiu, mas principalmente porque deixou o Moro puto e a gente combinou de fazer essa pauta pra discutir o que tá acontecendo, Blizzard.
Ai, gente, se preparem, ouvintes do nosso podcast, o pessoal que tá vindo tanto pelo YouTube quanto aqui, né, no formato em áudio. Hoje eu vou falar muita coisa, não vou só criticar, eu tentei fazer uma pauta até positiva de minha parte, eu podia ser muito mais negativo do que eu fui, mas a ideia é tentar comentar o que a Blizzard trouxe, o que ela prometeu que ia trazer nessa cinemática, dessa raid. O que o Ion disse que era algo que ia revolucionar como a gente player via o universo do World of Warcraft. E aí vem essa cinemática aí que, né, daqui a pouco a gente comenta. Ai, ai.
Bom, pra quem não sabe, dentro da nova raid, a gente teve duas cinematics novas. Uma envolvendo o nosso querido e amado Garrosh, né? Volto dos mortos, ou não morto.
Querido e amado, aí depende, né?
Não,
Mas...
não, beleza. Tipo, é um personagem que existe aí, mas atitudes à parte.
É um personagem que existe. É aquilo lá, não. Sem dúvida alguma, vai entrar para a história como um personagem de Warcraft.
É, exatamente, exatamente. No Heroes é bem legal jogar com ele. É isso que eu posso comentar. Mas a gente tem uma cinemática com ele e a gente tem a nossa cinemática de final de raid, né? Que todo mundo fica aí esperando que no PTR ficava com aquelas marcas de tipo em construção, em desenvolvimento, ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha fala completa, e agora a gente tem. E é uma bomba, né? E aí você pode considerar uma bomba de confete e doces ou uma bomba nuclear, né? Da forma que você quiser analisar essa cinemática. Mas vamos começar então pela mais leve. Vamos começar pela do Garrosh, né? Pra quem não assistiu, a gente vai deixar no post desse episódio aqui as duas cinematics pra você poder assistir, se você não assistiu antes de escutar o episódio. Mas vamos lá. Conforme a gente vai matando os bosses da raid, tem um boss que a gente mata que agora me deu um branco. Você lembra o nome do boss, Moro?
Ele é o Solrender Dormazen.
Ah, é Dormazen. Eu não lembrava. Eu sabia que o primeiro era Solrender. Mas ele é um dos Minions do Jailor, que a gente vai lá matar, né? Um dos chefes da raid. E ele, no maior estilo Kael Taz em Castle Nafria, tá torturando o Garrosh. E usa o Grito Infernal do Garrosh, que eu gostei muito que tem essa habilidade, pra ter as mecânicas. Mas não falando de mecânica, vamos falar sobre a Cinematic. A gente vai, derrota ele, e o Garrosh tá lá. Vermelho, literalmente vermelho. Não é nem vermelho tipo a cor da pele, ele tá transparente vermelho.
Ele tá Ventir, né? Só que ele não tá em Revendreth. Ele passou por lá
Exatamente.
e não deu certo, né? Aparentemente.
E ele se liberta ali, né? A ânima dele, o espírito dele se liberta. E ele faz um discurso sobre ele não se ajoelhar a ninguém, sobre não ter mestre, sobre não ficar acorrentado porque ele é um Hellscreen, porque ele é o verdadeiro líder da Horda. E aí ele explode com o boss da raid. E quando eu falo explode, ele literalmente explode. Ele pega a arma do boss, pula, bate no boss com a espada e explode, cara. Tanto é que depois do final da cinemática só tem o pó dele no chão. E quando eu assisti isso a primeira vez, eu fiquei: ah, é isso? Acabou o Garrosh? Ele morreu, morreu mesmo agora?
Sim, todo mundo sabe, né? Quem me acompanha aqui no podcast e também é meu amigo, sabe que eu sou um cara que discordo completamente do desenvolvimento do Garrosh. Não é um personagem que eu goste. Ele é um vilão, né? Então, eu gosto dele como vilão, né? De ter a construção de um personagem vilanesco de uma história e os mocinhos se reúnem para lutar contra ele. Isso eu gosto. Mas não é um personagem que eu me identifico. A horda que eu gosto não é a horda do Garrosh. Até enquanto eu tava pensando sobre essa cinemática, eu até pensei numa pauta pra gente até gravar um podcast mais pra frente, falando sobre as verdadeiras hordas, né? Então, a horda original, que vem antes da influência do Ner'zhul, do Gul'dan e dos demônios, a horda da Primeira Guerra, a horda da Segunda Guerra, tem bastante coisa pra gente ficar caracterizando essas hordas, né? Mas, assim, essa cinemática é muito foda. É uma cinemática muito boa. Sim. É muito boa. Assim, tirando a qualidade técnica, né?
Isso que eu ia falar, a massinha, porque a boca do Garrosh ali era tipo stop motion.
Sabe o filme Todo Poderoso?
Sei.
O Will Smith faz o outro fazer a notícia.
O, Smith, não, o Jim Carrey.
Oh, caralho, perdão. Quando o Jim Carrey faz o Steve Carell fazer isso.
Sim.
Cara, é muito ridículo o Garrosh falando com a boca totalmente torta. Mas tirando qualidade técnica, que eu acho que essa é de longe uma das piores cinemáticas que eu já vi no WoW. Cinemáticas não, né? Cutscenes, que é feita com assets in-game. Mas assim, tirando isso, é muito foda com o personagem Garrosh que eles construíram, né? Porque o contexto, né? O Garrosh, ele tá ali como uma alma de Ventir, então ele, que nem você falou, ele tá vermelho, brilhante, né? Tá com a ânima vermelha de Revendreth. E ele tá sendo torturado por alguém do Jailor. Então o que significa isso? Ele é uma alma que foi julgada pela Arbiter quando ele morreu lá em Bod. Ele foi levado pra Revendreth, não passou pela redenção, né? Não pagou pelos pecados em Revendreth, e aí foi enviado pro Mó, e aí sim ele caiu nas mãos do Jailor. E aí por isso que ele tá ali. E a tortura que ele tá sofrendo ali não é pra ele se ter a redenção dele, se arrepender dos pecados e voltar. É pra ele se aliar ao Jailor, assim como a Sylvanas, assim como o Ner'zhul, assim como o Arthas, assim como todo mundo. E ele fala que não, nem fudendo. Então, cara, ele até fala assim, todas as ações que eu tive na vida, eu faria de novo, as mesmas escolhas. E eu não ajoelho pra Jailor, não ajoelho pra Thrall, não ajoelho pra ninguém, não. Aqui é Hellscreen e vou matar você, inclusive.
É, mano, então, é bem fiel, que nem você falou, é bem fiel ao que teve em Cataclisma, ao que teve em Mop, ao que teve nas outras expansões até ele morrer. Até no pós-morte, cara, não conseguiram. Agora a pergunta que fica é, será que ele foi o primeiro que todo mundo pediu arrego? Que os caras de Rivendreth falaram, ih, não vai rolar. Aí os caras do mal falaram, ih, não vai rolar, mano.
Uma boa pergunta, se tem outra pessoa que já desafiou, assim, o nível do Jailor, porque tudo que a gente sabe ali do poder dele é que ele é o fodão que todo mundo se rende a ele, né? Então, realmente, pensando por esse lado, o Garrosh é a primeira alma que a gente conhece que resistiu à Domination, né?
Sim.
Então, não é diretamente do Jailor, eu duvido que se fosse o Jailor ali fazendo alguma coisa, o Garrosh resistiria, né? Pela lore que a gente tem. Mas ele tá no castelo do Jailor, tá em Torghast e continua resistindo, né? E é muito foda. E assim, e eu falo isso odiando o Garrosh. Eu acho um personagem totalmente jogado fora pelo que ele era lá no início, né?
Sim,
a gente já comentou sobre o Garrosh em outros podcasts, mas só pra relembrar. Garrosh é o filho do Grom, né, que é o Grommash, mas até então ele era chamado de Grom, né, no Warcraft 3 só. Teve uma menção de Grommash só. Grom Hellscreen, que é o cara que faz o pacto com o Manoroth pra vender, entre aspas, a alma dos orcs, bebendo sangue no Manoroth e transformando os orcs nessa horda demoníaca, né, tipo, sanguinária, que a gente conhece, né, que a galera da tatuagem da Horda do peito curte, que eu não gosto.
Eu fico muito sentido quando você fala isso, porque eu tenho uma tatuagem da Horda. Mas eu não curto
eu
a Horda.
De propósito.
Eu não curto a Horda dele, eu curto a Horda do Thrall, tá ligado? Tem uma camiseta do
Thrall. Eu falo de propósito pra te zoar, meu amigo. Mas, e aí o Garrosh, ele não existia no Warcraft 3, mas ele começa a aparecer agora no Burning Crusade, que a gente tem o Burning Crusade Classic. Quem quiser conhecer mais dessa lore, é só ir lá jogar, que ele tá lá, inclusive. E ele é o filho que ficou pra trás em Draenor antiga, que agora é Outlands. E quando a gente invade Outlands e vai resgatar ali a galera de lá, os orcs de lá, né? Os Maghars antigos, não os que a gente joga hoje em dia. Ele é um que o Thrall visita, conta a verdadeira história do pai dele. Porque o Garrosh, ele era marcado como o meu pai traiu a minha raça. O meu pai era um merda.
Sim.
Porque ele não tinha a visão do que aconteceu em Azeroth, que o pai dele se arrependeu e lutou e ajudou a liderar a Horda Nova, a Horda Reformada, contra o próprio Pitlord Manoroth. E ele foi um herói de guerra, né? Foi o Grommash que matou o Manoroth e libertou a alma dos orcs. E quando o Troll conta isso para ele, ele começa a entender o que é ser um orc, começa a entender o que quer ser honrado e tal, mas despiroca, indo, né, para a invasão de Northúndria. Ele quer que lidera, e aí ele começa. Foda-se que tem um Lich King ali para matar, ou da hora é matar a aliança, e ele começa a despirocar nessa ideia, e termina na história ali de Pandaria barra Draenor, em que ele volta no tempo. Ai, meu Deus. Calma, né? Primeiro ele é influenciado ou não? A Blizzard diz que ele não é influenciado. Oficialmente em lore, ele usa o coração de Asharj e Asharaj, né, como uma arma, mas a gente pode tentar entender, é possível, é plausível que ele tenha sido influenciado pela maldição dos Old Gods para liderar a Horda do Mal, e depois ele volta no tempo para resgatar a Horda original e conquistar Azeroth. Enfim, esse é o Garrosh. Esse é o personagem que, de menino chorão, emo, que, putz, meu pai traiu minha raça,
Emo é de fuder.
vira um guerreiro. É, que é isso que ele faz, né? Vira um guerreiro fodão, vira um guerreiro sanguinário, e é o cara que é a única alma que a gente conhece que resiste ao Jailor. Isso é muito foda. Isso é uma
Sim, é bem
construção de
legal.
personagem muito boa, né?
É, e é um encerramento, né? Porque ao que dá tudo a entender, agora ele morreu, morreu. Tipo, o pó ali que ele vira no final é, vamos dizer assim, só uma representação de tipo, ó, a ânima dele agora faz parte do todo de ânimas. Porque ele se explodiu. Eu achei que podia ter sido melhor, assim, do que só pó no chão. Vou te falar que quando. A minha reação de quando eu vi, eu falei: ele virou pó? Tipo, é isso? O cara explodiu e virou pó? Acabou? Beleza, ok. É, eu gostaria muito que tivesse tido uma animação, sei lá, tipo, dele bate, aí tem a explosão, aí você vê a ânima dele com um grito infernal indo embora, vermelho, se espalhando, e você fica, puta, agora ele faz parte de um todo. Mas não, ele virou pó, o zelador foi lá depois e limpou, e agora ele é poeira espacial lá em Torghast.
Ele virou Soul Ash, né? Dá pra gente criar lendário com ele.
É, não, isso é legal, é um easter egg pra Warrior, né? Quando você. Se o Warrior fosse. É, pegar o loot do boss em um Soul Cinder, tá ligado? Só pra ter. Agora ter um pedaço do Garrosh comigo. Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom.
Mano, assim, eu achei que a luta podia ser mais relevante para a história da Raid. É uma luta meio jogada, sabe? O
É.
único ponto, a única crítica que eu tenho dessa cinemática é que, assim, o Garrosh, ele foi peça venda de Shadowlands. Ele tava na cinemática de Revendreth, lá dos Afterlives, ele que chamou a atenção. Cara, eu quero investigar Denathrius, Revendreth, Castelo Nátria, porque o Garrosh tá lá. Não
Sim,
tava. A gente descobriu que
é.
ele, na verdade, já não tava mais. Aquela cinemática é no passado mesmo. E ele já tinha ido pro mall, ele já tinha sido descartado. E ali na raid ele é meio jogado. Tipo, não tem uma quest pra achar ele, não tem um diálogo além ali da luta. Ele chega. É muito foda, né? Quando você chega, a luta dele tem duas salas, uma em cada lado e uma na frente, nas escadas. Aí você tá correndo num corredor gigante assim, e se você tiver com o áudio ligado, dá pra ouvir os gritos dele no lado direito.
Ah,
Aí
que
se você
legal.
olha, dá pra ver o boss, tipo, cagando ele, tá ligado? Porque a luta é ali.
Sim,
Tipo, você
sim.
tá num corredor, tem uma luta aqui, e se você olha, tem os gritos dele gritando, né, de dor, do Hell Scream, né, que ele é o grito infernal, e dá pra ver ele sofrendo. É muito foda, tipo,
Ah, que
esse
da hora.
ambiente.
Eu não tinha percebido, não tinha percebido.
Só que é jogado.
Sim,
É
é
isso,
bem
sabe? Tipo,
descartável
e o
assim, né?
Garrosh? O Garrosh tava ali, matou, morreu, acabou. É isso.
É, eu acho que eles colocaram esse final pra ele meio que tipo. Olha, a gente colocou ele, a gente não sabe o que fazer com ele, não dá pra encaixar ali nenhuma plotline que a gente quer daqui pra frente, então morreu morto. Talvez até porque, como a gente pode ter a aparição dele lá na frente, junto com os exércitos da Irel, se aquela teoria da Irel dos exércitos da luz nazista se confirmar, talvez eles não queiram, tipo, ah, tem dois Garrosh junto na mesma linha do tempo, tudo torto aí, então morto, morto agora. Morto Plus.
Eu vou falar assim, eu até entendo eles não terem colocado nenhuma plot e tal, porque assim, se eles fizessem redenção do Garrosh,
Não, ia ser zoado.
não ia ser legal, né? O que daria para colocar, pensando, fazendo exercício de criatividade, é tipo assim: a gente descobriria que o Garrosh tá lá, E aí tem uma quest para tentar fazer a redenção dele, né? Tipo, o Troll, por exemplo, querendo interagir, porque o Troll tá na raid. O Troll é um dos que acompanha a
Sim.
gente, Troll, Bulvar e a Jaina. Então podia ter alguma coisa do Troll querendo ir até o Garrosh e eles e tendo alguma interação na luta, e aí no fim ele fala nem fudendo e explode e se mata, é isso. Eu acho que faltou só essa conexão um pouquinho melhor,
Ia
sabe?
ser muito mais engraçado. Você tá ali trocando um papo de tipo, o Troll e o Garrosh conversando, aí ele só explode. Ele, não! Bah, explode e vira pó. E o Troll, tipo, caraca, brother. Que foi isso? Mas tudo bem. Vamos concordar aí que o final dele foi ok. Dentro do que talvez poderia ter sido de pior.
É. E assim, quem gosta de Garrosh vai ter, né? Porque se eles realmente visitarem, como você falou, o plot lá de Draenor Alternativa, lá naquela questline inicial dos Maghar, que a gente vai lá libertar, a gente vai para Draenor Alternativa 30 anos no futuro, que não faz nem sentido, mas enfim, a gente vai lá, né, no presente nosso lá agora, que é 30 anos depois que a
Nossa,
gente
tá
teve,
pior que
enfim.
viagem, tá pior que De Volta pro
É.
Futuro isso aí, cara.
Mano, eu vou comentar disso, desculpa. Porque assim, quando a gente foi pra Draenor Alternativa, a gente foi 30 anos no passado. Aí, quando a gente vai salvar os Maghar, passaram-se 30 anos. Só que não passou 30 anos pra gente. Por que que passou 30 anos pra eles? Não sei, mas tudo bem. Mas nesses 30 anos, o Garrosh, ele vira um dos nazistas da luz lá, dos Lightbound, né, da Irel. E ele é o Alto Exarca... É Hellscreen, ele é até citado por nome, que o filho do Grommash virou também um dos nazistas da luz. Se alguém quer Garrosh e quer ver uma versão diferente do Garrosh, vai ter, vai aparecer, vai tá lá. Mas, Joaquim, eu queria comentar duas coisas. A primeira é assim, o Garrosh, ele é um personagem que eu não gosto. Ponto. Não, não consigo gostar. O único Garrosh que eu gosto é o Garrosh lá de Stone Talon, que é aquela questline que tem, tem um general da Horda que tá atacando inocentes da Aliança, da Night Elves,
Ah,
e quer
eu lembro dessa
bombardear uma
questline.
zona, lá, uma cidadezinha, uma vila.
Sim.
E o Garrosh chega e fala: não, porque isso não é honrado, não é isso, não é assim que o Orc lutaria e tal, e pune esse, e até joga ele da montanha, né?
É, mesmo que
É
depois
uma
ele
cinemática.
bombardeie Terramor. Ok, sim, mas eu sei que questline é bem legal mesmo.
Esse é o Garrosh que eu gosto, mas não é o Garrosh, né? Esse é o Sarfang ou Troll, né? Se a gente for pensar nesse perfil. O próprio autor, né? O Alex Afrasiab, que é um dos executivos de história da Blizzard, inclusive a gente vai falar bastante dele aqui hoje, ele é um cara que deu uma entrevista uns anos atrás e ele falou que ele foi o responsável por essa questline e ele disse que essa questline só existe porque falharam na comunicação, que a Blizzard tinha criado a história nova dele, que o Garrosh ia ser o vilão, ia se transformar no General do Mal, e ele não ficou sabendo disso, e ele fez a questline daquele jeito, como um guerreiro, como ele era em Draenor, sabe?
Aí, pra quem
Em
acha que não
Draenor não,
tem
né?
falta
Em
de.
Outlands.
Pra quem acha que não tem falta de comunicação em empresa grande, aí, ó, tá aí.
É,
Na cara.
acho que é o que mais tem, na real, né?
É.
Enfim, e aí, esse é o Garrosh que eu gosto. O Garrosh que existe no, de verdade dentro da lore é um Garrosh que eu não concordo. Mas, na BlizzCon de 2019, um fã perguntou para o próprio Alex Afrasiab, quando ele estava lá falando sobre o que viria por aí, né? Ainda era BFA nessa época. Perguntou para ele: o que que vocês vão fazer, vocês da Blizzard, vocês de lore, vão fazer para diferenciar as ações que o Garrosh tomou com as ações que a Sylvanas tomou? Porque estava tendo aquela conversa de: ah, a Sylvanas é o Garrosh 2.0, sabe? E o próprio Alex Afrasiab, ele falou o seguinte: ó, se eu fosse a Sylvanas, olhando para o que o Garrosh já fez, eu pensaria que o Garrosh era um amador. Essa foi a resposta que ele deu. Olha essa cinemática. Olha o que o Garrosh fala nessa cinemática. Que eu não vou ajoelhar para Jailer, não vou ajoelhar para Troll. Se eu tivesse que fazer as mesmas escolhas, eu faria tudo de novo, porque eu sou foda e explode. A Sylvanas olharia para o Garrosh e falaria que ele era o amador, ou o contrário?
É, porque eu acho que na época ele ainda quis meter um louco desse, porque ele falou, tipo assim, não, porque a Sylvanas queimou a árvore, matou centenas de milhares da raça Night Elf. Tipo, mano, mas e daí? Porque o Garrosh também cometeu crimes de guerra. Ele explodiu uma cidade, cara. E tipo, não é, é tipo Chernobyl, não tem como voltar lá. Você volta lá em Terramor hoje, não tem como reconstruir uma cidade lá. Tá na merda arcana agora. Tipo, Então ele quis falar assim: ah, quem que tem o pior crime de guerra? Vamos fazer aqui o bingo dos crimes de guerra e ver quem que tem o pior. Tipo, o Garrosh, talvez ele não tenha cometido um genocídio tão grande quanto a Sylvanas fez, mas ele ainda era um cara extremamente mau, ele ainda era o vilão. E a única diferença dele pra Sylvanas, que a gente vai comentar aqui quando a gente for falar da próxima Cinematic, é que ele foi um vilão até o final. Até ele virar pó cósmico. Ele foi o vilão Garrosh. Mesmo com a volta de comunicação na questline lá.
Cara, olhando, se o Garrosh, sinceramente, se o Garrosh encontrasse com a Sylvanas, eles devem ter se encontrado lá em Torghast em algum momento. O Garrosh deve ter dado risada da cara da
Sylvanas. Nossa, eu acho, acho que se eles fossem numa trocação de soco franca, sem arma, sem puxar cabelo, dedo no olho, mano, ele deitava a Sylvanas fácil, muito tranquilo. Não falo nem porque ele é forte, só porque ele é ele, tá ligado?
Lembra da cena lá que ele fala, né, que ele chama ela de bitch, e aí tiraram, né, por conta da controvérsia e tal? Certeza que teve essa conversa mais umas 70 vezes, pelo menos, em Torghast. Ele xingando ela de cadelinha, xingando ela de tudo que é nome.
Sim.
Porque, gente, assim, o que eles queriam vender pra gente, né, o que o Alex queria vender pra gente nessa resposta é que a Sylvanas não ia ser só uma vilã qualquer, que tinha um motivo, que ela tinha um plano, que ela tinha... Era tudo... Como ela sempre tentou se transparecer, né? A gente comenta bastante isso no nosso terceiro podcast da Lore das Sylvanas. Dessa personalidade indecifrável, né? Entre aspas, né? Eu diria mal escrita, mas o que a Blizzard quer vender pra gente é indecifrável da que a Sylvanas tem. Só que não, cara. Literalmente, a Sylvanas, o plano dela... é ser enganada pelo Jailer e fazer o que o Jailer quer. O Jailer manda fazer isso, manda fazer aquilo, manda fazer aquilo outro, ela vai lá e faz, só que ela finge, ou ela se engana, ou ela pensa que é plano dela, na verdade, né? Mas aí, sim, a gente vai comentar isso mais na próxima cinemática, que é a da própria Sylvanas.
É, então vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar essa cinemática, porque eu sei que quando a gente chegar no finalzinho, a gente vai ter muita coisa pra falar da Sylvanas em si. Então vamos tentar dar uma destrinchada. O que acontece? A gente vai lá... sobe Torghast, derrotando todo mundo, e o último boss é a Sylvanas, que, como todo mundo já imaginava, ela não morre. Né? Mesmo que fale que o item é saqueado do corpo da Sylvanas, não sei o que, ela não morre. Então a gente vai e derrota ela, né, 50% da vida, e aí começa a cinematic, e o Jailor, ele consegue o sigil da Arbiter, né, a Arbiter que tá lá dormindo, ou apagada, ou desligada, ele consegue o sigilo dela, e aí ele entra na forma final dele, não sei se ele entra num Super Saiyajin ali da vida, mas ele diz que conquista o poder que um dia foi dele, e aí vem a armadura, que eu particularmente achei muito da hora aquela armadura dele. Eu ainda acho que o comentário que eu vi muita gente fazendo, nossa, mas ele tem um buraco no peito, e aí a armadura dele tem um buraco no peito. Eu falei, cara, isso é tudo aesthetics, é estilo... É muito mais além do que poder, porque você tem que estar bonito quando você vai bater.
De propósito, né? Que a armadura tá quebrada.
Mas eu acho que também ali, aquele que pelo que eu imagino, aquele capacete que ele tava com os olhos, parece que é a versão que a gente viu quando eles mostraram aquela primeiro teaser, que a Sylvanas aparece voando, com ele acorrentado, as Valkyrs do lado. Tipo, parecia muito ali, sabe? Aquelas
ombreiras. Eu acho que aquele... Eu entendi o que você tá querendo dizer, mas sabe, aquela visão em que ele é um vulto atrás da Sylvanas, pra mim aquilo é o Primus, sabe? Eu não consigo tirar da cabeça que aquilo era o Primus versão alfa.
Sim. Que,
cara, é claramente, né, se a gente for pegar todas as cinemáticas e tudo que a gente teve do anúncio de Shadowlands, tem aquela arte vazada que a gente mostrou num podcast há umas semanas atrás, que o Jailor é um rei velhinho, barbudo e tal... Aí tem esse vulto do Jailor, que é um outro velhinho, um esqueleto, totalmente decrépito lá também. Aí agora, como vem o formato que ele veio, o cara sem camisa, com os mamilos, e agora essa armadura, cara... é assim, claramente a Blizzard foi mudando os planos no desenvolver nos últimos anos, sabe, do Shadowlands. Sim. Claramente, não é nem... Ah, mas... Não, é... Era um velhinho decrépito na cinemática e virou um careca bombado o Vin Diesel, mano.
Bom, mas independente...
E aí agora virou o Lich King de pedra, sabe?
Sim. Assim, independente de como foi esse brainstorm aí de evolução da Blizzard, eu gostei da armadura. Achei que ela tem uma pegada meio Ardena ali por causa do azul e tudo mais, mas eu achei bem hype. E bom, pelo que a gente entendeu, a Arbiter morreu, né? Porque eu acho que diferente dos outros pactos lá que ele pegou o sigil, por exemplo, o Denathus deu o sigil dele pro Jailor, e o Denathus não morreu. Deu pra entender que o sigil da Arbiter era o coração da criatura, né? Então, eu acho que ela bateu as botas aí.
Não, até na hora que ela começa a cinemática, se você pausar e prestar atenção, tipo, a bola vem, né? A orbe vem, que é o sigil, é uma orbe. Todos os outros não são uma orbe, mas esse é uma orbe. É, okay. Tá tudo bem. Aí, tipo, na hora que tá saindo, ela tá dissolvendo, ela tá desaparecendo. Ela, tipo, na hora que sai a bola e dá pra ver realmente a orbe fora, metade do corpo dela, tipo, ela tá sem cabeça já, os ombros já tá sumindo, então realmente ela morreu. O que a gente não consegue saber é qual que é a verdade, porque a Blizzard não conta pra gente.
É, porque
não dá pra saber.
Dá pra interpretar como se ela fosse só uma carcaça e talvez a Arbiter de verdade fosse a bola, né? Porque ela pode ser só um Constructor em volta.
É um poder de Arbiter, né?
É, então. Ou se, tipo, não, realmente o personagem foi jogado fora. E a gente não vai mais ver ele, porque a gente não sabe.
O que a gente sabe é que a Arbiter era uma attendant. Ou ela é feita com a roupa, com a estética, com o formato de corpo de um attendant lá, do Fate Scriber, de todo mundo dessa galera ali de Oribus e Cortia, né?
Sim, sim.
Mas a gente não sabe também. O próprio Jailor, ele fala, né? Finalmente, eu até peguei a tradução exatamente do que ele fala na cinemática em português. Ele fala: finalmente, a última chave é mais uma vez minha.
Gostei tá. Da sonoplastia.
Ele tem um tom de voz diferente, eu tô fazendo um tom
ele,
aqui
ele
qualquer.
Ele tem o tom de voz do Bane, né, do Batman.
Ele... Não, eu fiz o Bane de zoeira. People of Gotham! Enfim, eu até hoje eu vim com uma blusinha que tem bolso pra eu poder botar a mão no bolso, que nem o Bane, quando eu vou imitar ele. Enfim. Ele fala que a chave é mais uma vez dele, mas a gente não. O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Porque assim, ele pode sempre ter tido essa chave, e aí tiraram dele e aprisionaram ele. Ou não. Ele pode, por exemplo, quando ele foi aprisionado, quando ele foi traído pelos demais, ele pode ter roubado essa chave. Aí ele tinha a chave uma vez, tiraram dele, e agora ele roubou de novo. E mais uma vez a chave é dele. A gente não consegue saber, porque o que dá a entender, e até tem um diálogo que até o Warhead já saiu depois de quem mata a Hyde, se você já matou a Sylvanas, você já fez aquela questzinha do Bolvar de invadir Sanctum of Domination e fazer a Hyde, tem uma conversa do Bolvar, Troll, a Jaina, e tem mais alguém nessa história que eu não lembro quem é, mas eles estão conversando, e o Bolvar fala... É como se o poder fosse dele o tempo todo.
Sim.
Então, o que esse texto, a fala do Jailor e a fala do Bolvar dão a entender é que ele era o Arbiter original. Mas tem um contraponto que a gente precisa levar em conta. O próprio Jailor, ele fala pro Primus, quando ele é libertado, nesse capítulo agora dessa semana da história, ele fala exatamente isso aqui. O poder que você usou pra me aprisionar, Primus... eu transformei numa arma pra mim. O que, que ele tá dizendo? O Jailor tá dizendo que o poder que o Primus usou, que é o poder da dominação, das caveiras, né, do metaleiro. Do metal ali, do Witch King Torghast, é um poder que o Primus usou no Jailor, e o Jailor aprendeu esse poder e hoje em dia ele usa. Então, não necessariamente essa armadura de esqueleto, até essa roupa de Lich King e tal... sempre foi do Jailor, a gente não sabe. Porque o que a Lore conta pra gente é que o Primus achou essa magia do cu, né? Porque também não explica de onde que veio. E aprisionou o Jailor com ela. E aí o Jailor aprendeu essa magia e se libertou. E aí ele usou essa magia até... Ele usa até o Primus pra craftar a Frostmourne, pra craftar o Elm of Domination, pra craftar a Kingsmourne. Não é o Jailor... que é a origem desse poder, ele aprende a usar. Então, vai saber o que a Blizzard quer que a gente traduz.
Sim.
O que o texto parece trazer pra gente é que o Jailor sempre foi o Arbiter. O que os fatos da lore até aqui mostram é que não. Então aí cada um toma a sua decisão e a gente vai ver o que vai acontecer no, daqui a 9 meses, no 9.2.
É, uma coisa que acontece quando ele pega esse poder e se transforma, né, vira o Super Saiyajin do inferno aí, assim, me deixa pensando, eu não sei se me incomoda, se eu fico interessado, que é o fato dele falar que o design dos criadores lá não apetece ele, e ele vai moldar a realidade ao bel prazer. Aí eu falei, ah, é o Thanos, ok, o cara é o Thanos, mas aí eu fiquei na cabeça, pô, se esse poder que ele tem agora é tão forte ao ponto dele conseguir moldar realidades, né, criar mundos, o que que tem acima dele de poder? Porque se a gente para pensar na nossa cosmologia barra, sei lá, árvore hierárquica aí, teoricamente, acima dele a gente tem a morte, que a gente não sabe se é uma entidade palpável, se é um ser, se é uma criatura ou se é só uma ideia. Mas existe a morte. Se ele molda a realidade, se ele consegue mudar as coisas, fazer o design de mundos, mano, o que que a porra da morte faz então de tão mais forte que isso, velho? Tipo.
E o que que os First Ones, os primogênitos, fazem que criaram a morte?
Não, é tipo, o que que, sei lá, um Void Lord então tem que ser pelo menos no nível desse cara, velho.
No mínimo, exato,
Mas se um
exato.
Void Lord é pelo menos no nível desse cara, por que que ele já não faz isso? Tipo, foi um escalonamento de poder que eu falei, cara, se o maluco consegue mudar a realidade, acabou. Acabou. Tipo, por que que outros não fazem isso, sabe? Por que um titã não faz isso? Será que eles têm uma coleira que não deixa?
Essa história do que ele quer fazer, do que ele vai, a gente, na nossa pauta, tem um pedaço que eu quero falar exatamente sobre isso, que talvez não seja a hora de a gente focar nisso agora. Mas assim, dá para deduzir qual que é o objetivo dele, que é, ele fala que é reforjar a realidade, é criar uma realidade em que todo mundo vai servir a ele, né? Esse é o objetivo real. Finalmente ele falou isso com todas as palavras. A gente ainda não sabe o que que ele disse para Sylvanas para conquistar ela, não sabe o que que ele disse para o Denathrius aceitar. A gente não sabe o que que ele queria com a alma de Azeroth quando ele gritou para o Anduin isso lá no início do 9. Tem um monte de coisa que a gente não sabe, mas dá para a gente deduzir. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí do que tem acima dele, do que ele quer fazer. Mas eu queria falar dessa cena em si, porque ele conseguiu. Seja lá o que for, ele conseguiu, ele tá lá. E o que me irrita é que a gente não sabe o que é. E ele. Ninguém sabe o que é. A não ser o roteirista X que criou isso. Mas assim, nem a própria Sylvanas, que teoricamente saberia o que é, ela desmaia ao invés de contar pra gente nessa cinemática. E aí a gente vai ter que esperar lá pra frente pra descobrir exatamente o que é o que me irrita. Não,
Sim.
sinceramente, escrita ruim, eu já tô acostumado. Já tá ruim já faz uns anos, então me conta coisa, a roteiro ruim. Só que me conta essa parte da Sylvanas apagar no meio do nada, ela, nossa, tá, não aguentou, desapagou e ele foi embora sem contar nada. É só pra ter a exposição no próximo pet, sabe o vilão do que enrola o bigode e fala, ah, na
Sim.
verdade, meu, sempre. É só pra ter essa cena depois, sabe? Tipo, não, cara, eu não quero esperar a cena, eu quero descobrir, eu quero estar engajado, eu quero saber o objetivo, eu quero lutar contra esse objetivo. E não descobrir no, na próxima raid e ficar só teorizando, assim, sabe? É isso que tá me incomodando mais.
É porque
Mas então.
quando ela apaga ali, tipo, primeiro vamos falar sobre por que que ela trai o Jailor, né? Que foi um bagulho ali que, tipo, beleza, a gente já tinha vindo. Nossa, me enrolei todo pra falar o português básico, né? A gente já viu em cinemáticas passadas que a Sylvanas estava meio assim, olhando a situação do Anduin. Que ela olhava, lembrava com certeza do Arthas e ficava tipo, puta, nossa, o cara tá sendo um escravo e tudo mais. E aí, ali no finalzinho, quando o Jailor tá fazendo o discurso dele, ele fala: e aí, agora na minha realidade todos vão servir a mim. E aí, no meio dessa frase, vai mudando a fala, né, o tom de voz dele. E quando fala que ele vai ser o mestre ou servir a ele, é o tom de voz do Arthas, né? Porque ela lembrou que o Arthas também era um tirano, que acorrentou ela, e no final das contas, ela só tava ajudando um tirano. Isso aí eu já achei, tipo, mano. Eu fiquei tipo. Não entendo mais o que que é a Sylvanas. Tipo, sabe, eu já me perdi a ponto de eu nem me incomodar tanto. É só de eu ficar tipo, tá. O que que ela queria? Porque ela claramente sabia que o cara era um tirano. É só você olhar pro Zoval que você vê que ele é um tirano. Não precisa de muito, sabe?
Ele usa, mesmo não sendo dele ou sendo dele, o nome do poder dele é o poder da dominação.
É, exatamente.
É um fetiche muito forte ou o cara é um vilão.
Sim. É,
não tem meio termo.
Eu não acho que seria um fetiche nessa questão.
O cara que tem o poder da dominação ou é um puta tarado, sabe, de filme de Tarantino, de ficar preso embaixo da locadora de filme. Ou o cara é um vilão da história.
É. E aí quando aconteceu isso, eu fiquei tipo, tá, ela queria usar um tirano pra derrotar os tiranos e isso não ia tornar ela uma tirana? Ou, tipo, ela pensou que ele não era um tirano? Tipo, sabe, o que que tá acontecendo? Tá muito perdido já, tipo, porque quando a gente comentou no terceiro episódio da Sylvanas, lá atrás, nos nossos primeiros podcasts, a gente deixou super aberto sobre o que os retcons dela iam fazer, e, cara, eu nem consigo chamar mais isso de retcon, cara, isso aqui é, tipo, a gente tá só perdido, a derivaça.
É o que eu sempre falei, não é retcon, cara. A Blizzard nunca fez um retcon. Ah, quer dizer, ela fez agora com o negócio da alma dela tá quebrada em dois. Isso foi um retcon. Mas antes, a Blizzard só escondia e fingia que era tudo planejado, entendeu?
Sim.
Mas eles escreviam qualquer coisa. Cara, como é que a Sylvanas tá trabalhando pro Jailer desde Edge of Night, desde aquele roteiro que saiu em 2011, eu fui ver a data, faz 10 anos que isso saiu. E desde então, ela não entendeu que esse cara é o vilão. Ela não tinha entendido que esse cara que criou o Lich King, ela não fez essa conexão. Eu odeio o Lich King, esse cara que criou o Lich King, o Lich King servia a ele, eu odeio esse cara. Ela não fez essa conexão. Ela não entendeu que todo mundo sabe qual é o plano de verdade do Jailer, menos ela. Porque pra ela, é pra libertar o universo das correntes, da tirania, do anti-livre-arbítrio, e ela quer livre-arbítrio. Mas não é isso. O cara que tem o poder, que a gente já definiu, que não é o tarado da dominação, e sim o vilão da dominação, ele não quer livre-arbítrio. O poder dele não é o poder do livre-arbítrio, é o poder da dominação. Você não quer fazer o que eu quero, eu te domino, você vai lá e faz. Ela, inclusive, atuou ativamente para deixar esse cara mais forte, para os genocídios que ela fez, as guerras que ela criou, as almas que ela torturou, o Anduin, que ela foi lá, ela, dominar o Anduin, usar a magia e fazer o Anduin virar um escravo. Ela é burra desse nível? Ou ela tem um plano secreto? Na verdade, a Sylvanas tinha um plano mais escondido. Porque, cara, agora é isso. Ou a Sylvanas é mais inteligente que o cara que é mais poderoso que o universo inteiro, ou ela é mais burra que todo mundo. que ela não conseguiu fazer nenhuma dessas ligações que eu falei até agora, sim, entendeu?
É, porque eu fico pensando, tipo, será que... Eu até parei de pensar na hora que eu vi a cinemática. Eu falei, mano, será que ela queria usar o poder dele, tipo, pra, tipo, ganhar poder e aí trair ele? Porque, tipo, claramente ela não era mais forte que ele. Tipo, claramente ela não era mais forte. Porque o poder que ela tem hoje, ela só tem por causa dele. Então, tipo, eles só tão falando, ah não, a redenção dela, agora que ela tá, não tá mais fragmentada, ela vai ter um plano de tipo, não, eu reuni os heróis mais poderosos, não sei o quê, e fiz guerras pra juntar todo mundo, fiz genocídio porque era preciso. Tipo, mesmo que a gente já tenha discutido que talvez esse fosse o final, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim, tá muito mais ruim do que eu imaginava, porque eu já imaginava, porque eu falei, pode voltar lá no podcast, vai ter lá eu falando que eu não me incomodaria se tivesse retcon desde que o final fosse bom. Só que o final não tá parecendo que vai ser bom, cara. Porque o único retcon que teve agora, que o Moro comentou, que foi esse de a gente realmente descobrir que a Frostmourne, a Gele do Lamento, fragmentou a alma dela e a parte boa, sei lá, se era parte boa, parte ruim, não sei, mas se foi dividido em um quarto, um quinto, um oitavo, a porra da alma dela, voltou, e agora ela não, porque eu sempre soube que eu faltava uma parte da minha alma, por isso que eu não era 100% má, e ajudei alguns, e eu fui influenciada. Tipo, cara, tá horrível isso. Tipo, tá podre, tá podre.
Eu ia comentar, porque assim, o Uther, vamos pegar o outro caso que a gente sabe de alma fragmentada, que a Blizzard agiu, né? Porque a gente tem um monte de alma fragmentada quando a gente vai resgatar. Daqui a pouco vai ter essa questline no patch. A gente vai salvar pedaço da alma do Uther e a gente vê um monte de fragmento de arma que a gente caga. Mas vamos pegar a do Uther. A do Uther, ele é um cara que agiu errado por influência externa, mas que ele tem o discernimento de, depois que vê o que ele fez, ele voltar atrás, né? Mas por que que ele tem isso? Porque tem duas almas dele e as duas estão libertadas. Tem, sim, a alma dele com a luz e a alma dele ali em Bastion. A da luz, teoricamente, é... A gente também não tem exatamente exatidão se a luz é a que foi pra Bastion e a que tá aprisionada é a que a gente salva e ele fica completo. Tá meio confuso ainda, tá meio estranho isso. Mas enfim, ele tem esse discernimento de, ó, fiz merda, puta, não fiz. A Sylvanas tá numa situação muito parecida, agora confirmado que é a mesma situação, só que ela parece que não tem esse discernimento, sabe? Parece que ela não, ela faz cagada mesmo, sim, e tudo bem fazer cagada, sabe? Sim.
É por isso,
então, mesmo
que
no retcon, tem incongruência.
É, por isso até que eu falei sobre, tipo, parece que a alma dela não tá dividindo em duas, tá dividindo em mais pedaços. Porque você para pra pensar no Uther, o exemplo que você deu. Vamos dizer que a alma boa dele tá em algum lugar que a gente não sabe, no mal, na luz, qualquer coisa. E aquela alma ali da questline de Bastion é a parte ruim dele, mas que tem discernimento. O dela, tipo, na verdade, o dele foi assim, ele fez merda, ele tava cego, e aí ele entrou aí num, sei lá, uma greve de fome, coisa do gênero aí, pra voltar a ser bom. E a gente não sabe se ele vai conseguir ser 100% bom, porque a alma dele ainda tá fragmentada. Só que ela... Ou ela é uma puta atriz Globo de Ouro Oscar, né, o personagem, porque desde da última expansão ela era tipo assim, boa, má. Então tipo, você não sabe se a alma dela é boa ou é má, ou é a parte boa ou é a parte má, porque o Uther foi uma vez só, ele fez merda, aí ele entendeu, puta, eu sou um merda, ela não, ela tipo, fiz merda. Ah, não fiz merda. Não fiz merda. Eu fico tipo, cara, e agora? Beleza, agora a gente tem as duas partes juntas. Ela vai voltar a ser a Lorde Comandante dos Rangers, a Sylvanas? Ela vai voltar a ser aquela lá que lutou contra o Arthas na invasão de Silvermoon? Porque não acho que vai.
Antes disso, vamos falar disso, mas eu queria comentar duas coisas. Primeiro, a parte boa da cinemática. E aí é o Moro elogiando essa cinemática completamente bizarra, que eu, nossa, por mim eu não queria ter visto isso. Mas vamos lá. Dá pra entender a intenção que a Blizzard trouxe, não tô dizendo que eu concordo, não tô dizendo que é bom, tá? Mas o roteiro que a Blizzard trouxe nessa cinemática, na flechada que ela atira no Jailer, sabe? Porque aquela flechada não ia fazer nada. A posição que a Sylvanas tá ali, quando ela se arrepende finalmente, né, que é um absurdo, depois que o Thanos tem a manopla do infinito completa, aí ela, acho que eu fiz merda, hein? Puta, ele vai estalar o dedo, viado. Olha, vai dar ruim, hein? Aí que ela percebe que fez merda, e não, tipo, enquanto o Thanos tá tentando resgatar seis gemas do infinito. Tudo bem. Aí ela, tipo, já sabe que não vai conseguir fazer nada, ela pega a flecha, atira, só pra provar um ponto, como se ela já tivesse, tipo assim, me mata. Aquela flechada e a fala que ela fala assim, tipo, I will not serve, ela tá dizendo assim, cara, me mata, eu não vou... É isso que a Blizzard tentou vender. Porque assim, se ela realmente tivesse... Eu tô dando um voto de confiança pra você, tá, Ion? Por favor, me ajuda. Christy Golden, minha autora que curtiu a resposta a um tweet meu semana passada. Ela não curtiu o meu tweet, porque aparentemente... Porque eu tava falando mal dela. Mas ela, o cara que defendeu ela foi lá e curtiu. Então ela me conhece. Eu tô te dando esse voto de confiança de que você tava passando essa ideia de que a Sylvanas se arrependeu e falou, me mata... E não realmente estava tentando impedir o Jailer com uma flechada. Porque, assim, eu acho que se ela realmente estivesse tentando impedir, ela ia ter se transformado em Banshee, ia ter ficado com aquelas fumaças, ia ter saído voando, tentado agarrar o Jailer com as correntes, ia ter feito alguma coisa mais do que pegar uma flecha.
ficar olhando a morte vindo.
E eu tô dando esse voto de confiança, porque se esse é toda a força que a Sylvanas tem, sendo que há 3 minutos antes, na luta, ela tava rodopiando, pulando, dando flechada, atacando o teleporte, pegando madeira, arremessando na gente, pedaço do cenário, trocando a gente de sala, pulando. Se esse é forte, né? Se esse é toda a força que ela tem, desculpa, eu dei um voto de confiança errado, mas eu entendi isso. Só que tem uns detalhes nessa cinemática que, para chegar nesse ponto, eu queria fazer um flashback, que foi onde eu me fiz um monte de incongruências nas Sylvanas, em todas as outras cinemáticas, para tentar chegar nessa aí e a gente comentar o que pode acontecer, que nem você estava falando. Pode ser?
Agora é o túnel do tempo. Essa daí nem na nossa época é, mas eu lembro.
É, essa é antiga. Então, o que que eu fiquei pensando assim? As Sylvanas, o que que eles tentaram vender? Ela se arrependeu e ela falou: acabou, acabou pra mim, acabou pro universo, me mata, é isso aí. É uma história boa.
Sim, é
Porra.
tipo, não aguento mais, sabe? Tipo, sempre parece que tem outro tirano. Então a morte. Aliás, eu acho muito engraçado porque eu não sei mais se a gente considera um desmorto como vivo ou como morto. Porque o Jailer fala pra ela, não, o que te impede, ou você tá presa aos laços da vida. Mas ela não tá morta? Então quer dizer que alguém que é morto vivo é vivo? E não morto?
É, é
E,
muito,
é tipo,
é, é muito
é muito
bizarro.
estranha as falas, tá ligado?
Essa plot é muito bizarra, porque ela tá puta, porque depois de mortos, as almas têm um pós-vida identificado. Eu prefiro ter um pós-vida, tipo, puta, eu morri, mas eu vou pra Bastion, do que eu morri, acabou. Eu prefiro.
Sim, ou eu morri, voltei e, tipo, sou fedido.
Não, e isso eu falo como na vida real eu sou ateu. Eu sei que para mim, quando eu morrer, acabou. Eu preferiria que existisse um pós-vida em que eu fosse escravo tomando chicotada no rabo todo dia. Não tem problema. Eu preferiria isso lá no santuário da dominação do tarado. Eu preferia isso do que eu vou virar comida para minhoca. Mas tudo bem. A Blizzard tentou. Eu tô dando voto de confiança que a Blizzard tentou. Ela desistiu, largou mão e falou: me mato. É uma história boa se a Blizzard tivesse contado essa história, mas ela não contou essa história. Ela contou qualquer outra história que não faz sentido nenhum. E aí eu fui pegar as cinemáticas, eu assisti todas as cinemáticas que tem as Sylvanas no WoW. Nos últimos, no WoW moderno, né? Não fui pegar lá do Vanilla, Burning Crusade, porque não tá nem na história mais. Também não fui pegar Warcraft 3, porque eles nem sonhavam, mas no WoW moderno. Então eu peguei. Do Warbringers das Sylvanas até agora, o que acontece com ela, o que ela fala e o que ela faz, pra gente ver agora, a gente sabendo qual que é o plano secreto dela, se não tiver o plano acima do plano secreto, né, que ela pode... Enganei o Jailer também, né, pode ser? Vamos fingir que não, mas vamos pensar que o plano era... Ela foi enganada, foi controlada pelo Jailer, pro Jailer conseguir os objetivos dele, que é dominar o mundo, tá bom?
Oh, beleza.
Em Warbringers, a Sylvanas mostra lá ela sendo atacada pelo Arthas, mostra ela se tornando uma Banshee. É nesse momento, né, que a gente descobriu no livro, há 2 meses atrás, que a Sylvanas teve a alma quebrada, né, dividida em duas, em três, em quatro, 70, não sei. E aí, quando ela tá invadindo o Teldrassil, por birra, a Delarin, que é uma Night Elf, fala para ela que tem pena das Sylvanas, que as Sylvanas declarou a vida como inimiga e que é uma guerra que ela nunca vai vencer. Aí as Sylvanas olha para ela e fala assim: ah, vou vencer não, bonita? Ah, então peraí, queima essa porra e quero ver. Que é isso que ela faz.
É birra, é birra.
É por birra. Ela tá lutando contra a Delarin e tal, a Delarin tá morrendo. Aí a Delarin fala: nossa, eu tenho pena de você. Aí ela fica puta e
É, porque a
fala: ah.
gente pode entender, tipo, não, beleza, ela estava criando a guerra por causa que ela queria fortalecer o Jailor, ganhar poder. Ela precisava botar fogo na árvore? Não precisava botar fogo na árvore.
Se o plano dela é ela quer almas pro Jailor, ela tinha que. Não, ela precisava, ela tinha que.
Ah, não,
Só
isso é
que o
verdade,
plano dela
verdade.
tinha que ser esse desde o começo. Não por birra que a cinemática mostra pra
É,
ela.
porque a Cinematic, mesmo que você fale, não, mas ela ia fazer, e aí ela só usou aquilo ali como gancho. Tipo, não, claramente na frase dela, você vê que ela ficou putaça, velho. Você vê que ela ficou putaça.
se foi... É que nem você falou, é a melhor atriz do planeta, Asgard, não, é, né?
Não, 10 Oscar, é. 10 Oscar.
Porque, cara, se não foi por birra, ela atua muito bem porque ela vendeu uma birra total. Porque é literalmente isso, ela fala, tenho pena de você. Ah, tem pena? Tem pena disso aqui, então. Vou queimar sua família. Inclusive, é nisso que causa a ruptura do Sorfang com a Sylvanas. Porque o plano do Sorfang não era queimar até o Drazil, era conquistar os Elfos Noturnos, conquistar o território. E aí, porque ela manda o Nathanos queimar até o Drazil, o Sorfang quebra com ela. E aí leva pra segunda cinemática, que é a cinemática dos dois, né? No final de BFA, na verdade, no final do 8.2... A luta da Quarta Guerra, o X1 do Sylvanas com a Sorfang. Eu ia falar isso, né? Da Sylvanas com o Sorfang. E eles estão lutando, ela já tinha feito um monte de merda, o Sorfang tava puto. O que que acontece? O Sorfang fala pra ela que ela tentou, mas a Horda resiste, a Horda é forte, a Horda não vai acabar aqui, dá uma facada no olho dela, e aí o que acontece? Ela fica putinha... Fala, cortou meu olho, você vai ver, vocês são tudo uns merda. E vai embora. Que é quando ela fala The Horde is nothing, né? Depois de ter gritado For the Horde no lançamento, ela tá aquele grito, Banshee explodindo, For the Horde! Pra The Horde is nothing, num período de de um ano e meio, teve essa mudança de personalidade ou de plano, maquiavélico, eu sou foda. Outra vez... Se ela fosse, o objetivo dela é almas pro Jailer, matar o máximo possível de almas pra levar pra Gorja e tal, ela teria aceitado esse X1?
É, porque seria muito mais vantajoso pra ela continuar a guerra.
É, tipo, ela não teria.
Ela falaria, tipo, beleza, talvez ela teria que aceitar ali o Mag-Gorá, porque ela tinha orcs que eram leais a ela, então, tipo, não, beleza, vou aceitar porque são os costumes... Mas ela não precisaria ter falado isso. Ela ia lá, matava o Sorfang e a Quarta Guerra ia continuar. E iam morrer mais almas, então ela ia ficar muito mais
ela
forte.
Ela não ia mandar um The Horde is Nothing, se esse é o plano. Ela faz por um deslize, né? É o que a Sylvanas sempre é mostrado nesses anos, né? Acontece uma coisa que a carga emocional é muito alta, aí ela tilta e faz uma cagada. Que foi ela ter que abandonar a posição de Warchief dela.
Sim.
Vamos trazer para Shadowlands, a cinemática da questline de Torghast, que tem ela e o Anduin conversando, ela e o Jailer, aquela cinemática ridícula, aquela cutscene que a gente tá escondido atrás da porta e o Jailer passa andando, né? E não vê a gente atrás da porta, que a gente tá assim.
o Tauren enorme atrás da porta.
Nossa senhora. Enfim, tem uma cena que ela fala pro Anduin, abre aspas, mais nenhum segredo, tipo, no more secrets, né? Tipo, chega de segredos, chega de mentiras. E aí ela fala o plano dela. Você, Anduin, é uma arma que nós utilizaremos pra conquistar os nossos objetivos. O que que ela tá falando pra ele? Anduin, já era, você vai servir a gente. Você vai servir a gente.
Não é uma escolha.
É, não tem escolha, né? É isso. Pra Sylvanas, a bonita pode servir, os outros não. Ela não tá servindo ninguém, né? Porque que ela tá servindo o Jailer faz desde Edge of Night, desde 2010.
Sim.
Agora, os outros, ela fica falando que não... Ai, mano, nossa senhora, é muito, muito tipo, inconsistente essa escrita, sabe?
Só nessa parte aí que ela aponta a Runeblade lá, nova pro Anduin, você já pensa, mano, era o Arthas. Tipo, é uma referência ao Arthas, primeiro, porque a cena é igualzinha ao Arthas apontando a espada, mas tipo... Ela não percebeu que ela é o Arthas? Tipo, no final das contas, aquela brincadeira de Witch Queen que a gente fazia, né? A Rainha Gélida, quando ia lançar a expansão, se tornou realidade, só que de outra forma. Ela não invadiu o Azeroth, mas ela tá tomando as mesmas atitudes.
Cara, essa cena, que essa parte ainda é antes de criar a espada, é tão bizarra que o Anduin dá risada, olha pra Sylvanas e fala, Sylvanas, que ela fala, né? Você é uma arma... que nós utilizaremos para atingir os nossos objetivos. Aí o Anduin olha para Sylvanas e fala... Sylvanas, na cinemática da Blizzard, o Anduin fala isso. Como é que você sabe que você, que não é a arma, que tá servindo para os objetivos Sim. dele? Porque é óbvio que ela tá sendo influenciada. Mas não, sempre a Blizzard tentou vender essa Sylvanas com um plano maligno acima. Que a gente descobriu agora nessa cinemática que não tem plano nenhum. É o Jailer mentindo pra ela mesma e ela acreditando porque ela é o ser mais burro do universo ou o ser mais inteligente do universo, né? Um ou outro. Aí vem a cinemática que eles transformam a Chalamane na Kingsmorne, que eles criam uma nova Frostmourne, aí a Sylvanas leva pro Anduin, bota lá que nem a referência do Lich King e tal. Ela fala, Anduin, a última vez, ou você se junta pra gente, se junta com a gente, ou a gente te convence de outra forma. De novo, servir, dominação. Olha o plano. Sylvanas, olha a merda que você tá fazendo. Não é o que você está falando, não é o que você está fazendo. Tudo bem. O Anduin fala. O Anduin é aquela cena que ele deduz o que a Sylvanas tá querendo, né? Da Sylvanas Choice, da escolha de Sylvanas.
Sim.
Que ele fala, Sylvanas, você tá querendo fazer isso porque você não teve essa escolha. Quando sim, você virou. Sim. Quando você virou Banshee, quando você virou escrava do Jailer. Você não teve essa escolha. É uma escolha que você tá me oferecendo, porque se eu fizer essa escolha, defende, você tem uma justificativa para você ter feito essa escolha também. O que a gente consegue interpretar hoje, né, com todas essas cinemáticas até aqui, pode ser que mude de novo na próxima cinemática que a Blizzard lançar, é que a Sylvanas, ela tá tentando se convencer que ela não foi dominada. Sim, ela tá tentando agir, né, junto, conversando ali com o Anduin, pra se convencer que foi um livre-arbítrio dela, mas não foi. E ela só cai a ficha agora na raid, quando o Jailer literalmente faz as pessoas ajoelhar só porque ele pode. Ajoelha aí. Beleza, levanta agora.
Se a gente parar pra pensar, ela tá sendo feita de trouxa e ela não percebeu isso desde que ela morreu lá pro Arthas ou desde que ela se matou em Ice Crown, cara. Faz muito tempo que ela tá sendo feita de trouxa. E será que, tipo, nenhum colega chegou assim, bateu nas costas, abre teu olho aí que tá feio, tá ficando feio.
Não, só todo mundo falou isso pra ela, mas ela não se convenceu até ver o Jailer, né? É uma evidência disso, que ela tá tentando se convencer, é o jeito que ela fala nessa cinemática da escolha de Sylvanas. Quem quiser assistir de novo, assistam. O Jailer, quando ele tá criando a espada nova, né? Inclusive, eu tenho um comentário para fazer disso daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte. Ele fala, nós não viemos até aqui para desistir. Então, o Jailer tá meio que mentindo para ela. Tá falando nós, eu e você.
Sim.
Só que quando ela fala pro Anduin, ela fala, eu não vim aqui para desistir. Então, ela tá se convencendo. Ela tá tremendo, né? Pensando, repensando. Mas ela tá falando assim, não, eu não vim aqui, até aqui para desistir agora. Only to falter now. Ela tá tentando se justificar, ela tá conversando com ela mesma, não com o Anduin. Então, tem uma plotline aí, tem uma ideia dessa que a Blizzard tá tentando vender nisso, e que aí, quando o Jailer realmente conquista tudo, ela desiste. Ela fala assim, cara, fiz merda, não dá, me mata. E aí ela pega a flecha e atira na cara dele de graça pra ela morrer. Então, assim, o que eu reclamo dessa cinemática, o que eu fiquei puto dessa cinemática, não é que a Blizzard não tá contando uma história. Ela tá contando essa história que eu contei aqui, que a gente tem que ficar interpretando cena por cena. Eu tô reclamando que essa história é ruim. Porque é uma pessoa que tá agindo há sei lá quantos anos sendo dominada e que não percebeu que tá sendo dominada pelo poder da dominação. E o nome do poder é dominação, velho!
O que é foda disso é porque, tipo, a dominação que a gente fala que ela tá tendo é diferente, por exemplo, da do Anduin, que a do Anduin é tipo uma lavagem cerebral. Ele tá preso ali e, tipo, uma parte do corpo dele funciona. É tipo o filme do Corra, sabe? No Corra, quando a mulher fazia lá a hipnose no personagem principal e aí ele, tipo, se via longe, caindo. É tipo isso que o Anduin tá. Pra quem já assistiu o filme vai ser uma boa referência. Mas a Sylvanas, todas as cenas dela, todas as plots dela, sempre foi que ela tinha liberdade pra fazer as escolhas dela, sendo que no final ela não tinha. Só que sempre foi vendido pra gente que, tipo, não, ela também tem as escolhas dela. Tudo que ela faz é uma escolha dela. Porque quem realmente é influenciado é um Anduin da vida. E ela não era um Anduin da vida. Ela tinha liberdade. Tudo que ela fazia, todos os planos dela, os seguidores e tudo mais. E não, no final não. No final ela, tipo, não, realmente ela era influenciada por ele. Ela nem sabia que ele tinha um pedaço da alma dela, ela só era influenciada. Então, no final,
Não,
ela.
continua, continua. Eu tô ouvindo.
Não, então, tipo assim, no final, ela era uma marionete, só que as cordas do marionete elas eram menores. Tipo, elas eram mais transparentes, vamos dizer assim.
Cara, eu tive que sair porque eu peguei uma coisa aqui para mostrar. Então eu não ouvi o final do seu argumento. Peço perdão. Mas assim, a Sylvanas, ela sempre foi. Você tava falando. Ela sabe tudo que ela tá fazendo. A Blizzard, tanto que não é isso, isso não é verdade, tanto que não é verdade, que esse livro aqui, ó. Esse livro que saiu faz 2 meses. É esse livro que ele tá dentro do plástico, eu nem peguei para ler ainda. Eu li online, né, antes de vir. Eu li no Kindle. Cara, a história que apresenta o conceito dela ter quebrado a alma saiu aqui faz 2 meses. Porque até então não existia isso dentro do livro, dentro do jogo, dentro das histórias, dentro da plot dela. Então, cara, não, cara, vocês estão escrevendo uma história e mostrando evidências de outra e trazendo outras coisas, sabe? Ah, cara, me incomoda muito isso, me incomoda muito isso.
Esse livro que o Moro comentou é o Folks and Fair Tales of Azeroth, que são vários contos pequenos, e ele tem um específico que fala até sobre a irmã da Sylvanas descobrindo um
É, o nome do
fragmento.
conto é Sister is another word for sorrow. Tipo, irmã é uma outra palavra, é um outro nome para tristeza. Que é uma história que a irmã dela, a Viriça, vai a Shadowlands. Olha isso, essa história. Saiu faz 2 meses. Ela vai até a Shadowlands, não fala nomes. Então, na verdade, essa irmã chamada Sorrow, tristeza, vai até Shadowlands. Encontra com o carcereiro e o carcereiro mostra para ela a irmã dela que tinha morrido, Courage, coragem. E aí, dentro tudo que esse livro dá a entender é que é a Viriça indo pro Shadowlands e entendendo e descobrindo que a alma da irmã dela, Courage, tá aprisionada pelo Jailer. Faz 2 meses. Faz 2 meses que isso existe na lore. Ah, não, mas a plot do Uther vem de antes. Faz 9 meses a plot do Uther. A
É
gente
pouco
sabe
tempo.
da história. Edge of Nights saiu faz 11 anos. Então essa história que eles estão contando há 11 anos, há 2 meses, aqui no livro, mudou. Fica difícil assim, sabe?
Dá um tapa na cara de quem acompanha a lore há muito tempo. A gente fica chateadaço, chateadaço, cara, porque tá ficando muito ruim. Porque tá ficando muito ruim.
A única coisa que esse livro assim, explica é por que a Illuni não comeu a Sylvanas na porrada lá com a Tyrande. Porque, né, na verdade, a Sylvanas está sendo dominada, coitada. Ela não
É,
tem
mas
por que eu matar ela aqui,
isso
né?
também é uma análise meio estranha, né? Porque, tipo, ah, ela foi dominada. Foi ela que atirou a catapulta de fogo que matou centenas de milhares de pessoas que me veneravam? Foi. Mas tadinha, né? Ela tá sendo influenciada, né?
Se não for essa explicação, eu não sei por que que a Illuni. Ou é isso, ou a Sylvanas tem um poder de tirar o poder dos outros. Porque se você prestar atenção na cinemática, né? Aí a Tyrande tá enforcando a Sylvanas, que é um zumbi. Tudo bem. Eu dou risada porque não tem como falar
É,
isso sério.
porque é aquela coisa do tipo, ela tá morta ou ela tá desmorta? Ou ela é
Não,
morta-viva?
cara.
Ela
A
respira?
racial de Undead é respirar debaixo. É, não precisa respirar. A racial deles.
Sim.
Eles não precisam respirar. Aí a Tyrande tá enforcando pra, tipo,
Asfixiar, Silvana.
asfixiar a zumbi. Né? Tudo bem. E aí a Sylvanas olha e fala assim: ah, o seu poder tá indo embora. E aí o poder começa a ir embora.
É, não, realmente aquela
Então,
cinemática ali
ou
também
a
deu
Illuni
torta, velho.
poupou a Sylvanas. Ou a Sylvanas tirou o poder da Illuni ali da Tyrande. Não sei.
É, eu consigo
Mas
interpretar
enfim.
mais como a Elune, tipo, não, ela é só um peão. A gente vai precisar dela, porque sei lá, a Elune.
Não, eu espero que seja
Vamos,
isso. Eu
galera.
espero que seja isso. Vamos continuar. Cristal. Queria falar do cristal da alma, né? Porque o que acontece na cinemática? O O Jailer basicamente dá uma risada, né? Ele pega a flecha no ar e fala...
Nossa, pior que ele eu vi um cara no Reddit falando assim... Não, gente, mas vocês têm que entender que essa cena foi pra mostrar como o Jailer tá poderoso, porque ele pegou a flecha sem nem olhar. Eu falei, brother, o cara molda realidades. Isso aí é o mínimo do mínimo, é o cara conseguir pegar a porra da flecha no ar, velho. É o mínimo.
Mas mesmo se fosse... Mesmo se ele não tivesse todos os poderes de forjar a realidade, aquela flecha é uma flecha da dominação, que foi a que a Sylvanas usou contra o Bolvar naquela cinemática lá, né? Aquela flecha com fumaça roxa e preta.
Que sai a corrente.
Quem deu essa flecha pra Sylvanas foi o Jailer. Antes de todos os poderes.
Sim.
Então, mesmo se não tivesse reunido todas as esferas do dragão e feito o poder mágico dele, ali o Jailer já tancava essa flecha. Porque é dele o poder. Ele tá mais poderoso ainda. Então ele dá risada e fala assim, Sylvanas, toma aqui, você me ajudou, toma essa esmola, bora, Anduin, vambora, e liberta a galera. Tem alguns detalhes nessa parte que eu vi alguns posts no Reddit, alguns comentários que as pessoas não estão comentando muito a sério. Que é primeiro, o cristal. O cristal azul que ele quebra na mão e joga na Sylvanas, que aparentemente é a alma, a parte da alma, né? Daqui do livro, folclore e histórias e contos de fadas do mundo de Azeroth, quem quiser. Só tem em inglês esse livro, ele saiu muito recentemente, mas é um livro maravilhoso. A gente vai fazer, provavelmente a gente vai ter um podcast sobre esse livro em breve, mais pra frente, porque tem muitas histórias legais. É a alma de alguém, no caso a alma das Sylvanas, que ele devolve. Na cinemática da escolha de Sylvanas, pra craftar a Kingsmorne, ele pega um cristal igual pra transformar a Charlemagne em Kingsmorne, né? A espada que era do Varian, que hoje é do Anduin, pra transformar na espada que é do Anduin hoje em dia, do Anduin dominado. Quem será essa alma, hein, gente? quem será que é a alma que criou a Frost... Opa, a Kingsmorne. A gente sabe que o Ner'zhul, ele estava dentro do Realm of Domination, era a alma dentro. Provavelmente a Frostmourne devia ter alguma alma de alguém antes, mas eu tenho certeza absoluta, eu aposto com quem quiser, que é a alma do Arthas.
Só
tá
pode
dentro
ser,
da Kingsmorne. Não pode ser outra pessoa.
Eu acredito que vai ter um arco no próximo patch, daqui Deus sabe quantos meses, que a gente vai ter essa história de tipo, não, a gente vai derrotar o Anduin, e quando a gente derrotar ele, a Kingsmorne vai explodir, quebrar, virar pó, qualquer coisa, e vai sair uma alma do Arthas, e nessa hora o Uther vai se encontrar e vai falar, não, eu te perdoo, blá 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 blá. Tenho certeza absoluta que vai ser isso. Tenho certeza absoluta.
Vai ser. E aí eu queria falar o último flashback de cinemática, na verdade, com uma pequena cutscene, que eu queria só dar risada agora. Só rir da cara das Sylvanas, porque não dá. No final, o Zoval fala pra Sylvana, tipo, que pena, você ainda tá preso pela sua mortalidade, né? Que é essa loucura dela ser viva, morta e pós-vida e tal. E aí eu vou lembrar do final de BFA, do 8.2, depois da Quarta Guerra, depois do Sorfang morrer, pras pessoas que fizeram a escolha de se aliar com as Sylvanas. Que a gente vai lá na casa das Windrunner, na Ghostlands... E aí tem uma pequena cutscene com ela. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Tem ela e o Nathanos conversando. É a última vez que eles se veem, que o Nathanos vai embora. Ele volta depois no pre-patch, né, pra gente matar ele e a Tirande mata. Mas a Sylvanas conversa com a gente player e fala um monte de baboseira, que ela tem sempre um plano nas costas dela, mas ela fala assim, ah, eu tenho pena, eu não me importo muito com os vivos, mas eu tenho pena dos Forsaken. Porque foi feita uma grande injustiça com eles. Eu entendo muito bem, eu entendo melhor do que ninguém as crueldades do destino. Mas mesmo eu tentando ensinar, os Forsaken continuaram presos à vida, continuaram presos à esperança. Ela tá falando isso sobre os Forsaken, né?
Sim.
Não é exatamente isso que o Zoval fala pra ela?
É exatamente a mesma coisa, é o mesmo discurso.
Ou seja... De novo, é ela conversando com ela mesma nessa história que a Blizzard está tentando contar, de que ela está tentando se convencer que não foi dominada, mas que eles não conseguem contar por conta dessas birras que elas fazem, desse chilique que ela dá, desse plano maligno que ela finge ter. Eles não conseguem contar essa história. Mas eles tentam, né? E eu acho que é uma história ruim. Enfim, depois o Zoval e o Anduin vão embora, mas sem antes o Anduin jogar fora, né? Ou deixar pra nós, bem João e Maria, a bússola do pai dele, que a gente viu lá em Legion, que é aquela bússola que o Varian tinha com a foto do Anduin criança, que, por algum motivo, cai das mãos, ou do bolso, ou sei lá do que, do Anduin dominado.
Nossa, que eu tá fico querendo pensando, de... mano, o cara dominado, mal marionetão, guarda esse bagulho, velho. Tá lá no bolso da criatura, por quê, velho? Por que que ele carrega essa porra, depois que ele foi dominado?
A única explicação é assim, ele foi dominado, só que não... E ele deixa ali como uma dica, como uma referência pra gente, uma mensagem, alguma coisa.
É tipo aquele pessoal. É tipo aquele pessoal que tem. Eu não lembro agora o nome da doença, mas é aquela doença que uma pessoa tem, que quando ela dorme, ela acorda, ela já não lembra direito o que tava fazendo. Aí ela deixa anotado, sabe? Tipo, em alguma coisa, tipo, faça isso. Não é Alzheimer, tem um outro nome específico, eu não lembro agora. Eu vi um documentário sobre isso, mas é tipo isso. Ele, sei lá, o Anduin dominado vai dormir, aí ele acorda. Não, eu sou mal. Ele olha a bússola, eu não sou mal, eu sou bem, tá ligado? É tipo isso.
Não, mas a única coisa que dá pra entender é que o Anduin não tá tão dominado assim e ele deixou uma dica. No PTR, não saiu ainda, porque isso é do capítulo 9. O capítulo 9 é o único capítulo que acontece depois da raid, na história desse patch. Então, gente, essa raid que a gente fez, essa cinemática, é tudo no futuro, tá? Não tá ainda... A gente acabou de libertar o Primus, já fez a raid e vai ter mais histórias, mas não exatamente nessa sequência. Se bem que, vou ser bem sincero, do capítulo 5 ao 8, parece que até antes... É uma conclusão do 9.0 de cada Covenant. Os quatro meio que acontecem ao mesmo tempo, só que em cada uma das zonas. Então, a timeline desse patch tá muito torta. Mas assim, o capítulo 4, que é o que a gente fez agora, de libertar o Proxy, o Proxys, que é o Primus, acontece ele, em algum momento acontece a raid, e aí vai acontecer o capítulo 9. E o que que é o capítulo 9? O nome do capítulo é What Lies Ahead, o que vem por aí. E não tem isso no PTR. A Blizzard não liberou. A única coisa que elas conseguiram liberar e que foi conseguido da Tamená foi uma cinemática completamente incompleta, que era, essa é a cinemática, Sylvanas espectral, Anduin espectral, um olhando para a cara do outro, sem falar nada por 3 minutos, essa é a cinemática, a bússola do Anduin em cima de uma pedra, em cima de uma rocha, e assistindo isso, parado, olhando para frente, sem falar nada, Troll,
o Bolvar, Jaina,
e Bolvar. Essa é a cinemática. Então a gente sabe que tem essas 5 pessoas, mas não tem diálogo, não tem nenhuma informação, ninguém sabe o que acontece nada, só que existe essa cena. E o nome dessa cena é Adeus Anduin. Então, tem algo a ver, tem um motivo de ter aparecido a bússola do Anduin aí, a gente vai descobrir só daqui a 5 semanas, quando sair o capítulo 9. Então... Quando sair, a gente vai fazer uma análise, a gente vai tentar entender o que é, a gente conta pra vocês também. Mas é basicamente uma continuação. Então, sim. O Anduin deixou ali como uma dica, a gente não sabe se tem alguma magia secreta que ele usou da luz, se a bússola vai servir realmente como uma bússola pra gente descobrir onde é que ele tá. Não dá pra saber, mas é alguma conexão aí do que vai rolar no próximo Caribe, né?
Pique Piratas do Caribe, a bússola do Anduin.
Exato, exato.
E uma última coisa, assim, pelo menos pra mim, que eu queria comentar da Cinematic é... Cara, pra onde é que vai aquele portal do Zoval? Sabe, porque ele abriu o portal e aí ele falou, tipo, não, vamos lá, que você vai começar a presenciar as mudanças que eu vou fazer na realidade e tal. Porque eu não acho que ele volta pra Torghast. Porque eles lutaram em Torghast tá um caos, sendo atacado, tudo na merda. Então, eu acho que ou ele vai pra... a base dele que a gente não conhece, talvez uma Oribus do inferno, talvez um Covenant dele do inferno, e aí a gente vai conhecer, tipo, uma parte nova, um mapa novo, ou vai fazer parte da raid nova no próximo patch.
Então, assim, tem várias teorias de o que é. Se você olha pro portal, ele é um portal diferente de tudo que a gente já viu, sabe? Não tem nenhum poder parecido com aquilo ali. Mas, assim, dá pra entender que é algo dos First Ones, porque tem a estética dos portais de First One, e que é algo acima de tudo que a gente conhece. Então, eu vi na internet gente falando que é um portal pra voltar pra Torghast. Não vai ser, senão seria com a estética de Domination, ou a estética do Maul. Não vai ser. Falaram que é pra Covenant original do Zoval, porque ele, na verdade, não era o Arbiter antes, ele era um dos Eternal Ones. Duvido muito que seja um portal pra uma zona dele, porque o objetivo dele não era voltar pra casa, era conquistar o mundo, então não vai ser isso. Então, o que é mais provável, e é a teoria que eu acredito, inclusive, que é o Sepulchre of the First Ones, que é o sepulcro, né, o túmulo dos primogênitos, que ele foi mencionado algumas vezes no 9.0, no 9.1, que, teoricamente, ninguém sabe exatamente o que tem nesse sepulcro, mas é onde o poder da criação do universo está armazenado. Ninguém sabe se isso significa, literalmente, tem uns poder lá, tem um anel do poder, tem uns documentos do poder, ninguém sabe, uns tomos, artefatos. Ninguém sabe. Ou se tem, literalmente, os First Ones, porque é um túmulo, né? O túmulo dos primogênitos. Ninguém sabe se o corpo deles vão estar lá. Mas é isso. Eles vão pro... O Zoval e o Anduin foram pro Sepulchre of the First Ones. O que isso significa... A gente não vai descobrir até o patch que vem, e isso que me deixa mais puto. Tem um vídeo que eu assisti do Taliesin, né? Eu sempre assisto ele fazendo análise da cinemática, que ele fala que ele gostou da cinemática, mas ele ficou desapontado, porque ele queria aquela sensação que teve quando revelaram Argo, sabe?
Ah, sei.
E é, cara, o próximo patch é ali, ó. A gente vai invadir aquele planeta ali. E a gente sabia o que que era, pra quê, quem que a gente ia enfrentar. A gente sabia que a gente ia lutar com a Burning Legion, a gente sabia que o vilão era o Sargeras, a gente não sabia que, na verdade, ia ser o Argus no final, né? Mas a gente sabia que ia ter o Sargeras, a gente sabia o lugar, sabia qual que ia ser a estética, sabia como que a gente ia chegar, sabia quem ia acompanhar. E esse patch, né, do Guarda de Shadowlands, a gente não sabe de nada. A gente sabe que tem um portal. A gente não vai acessar aquele portal, o portal fechou. Como que a gente vai seguir, se a gente vai seguir... Pode, o Taliesin até fala isso, né? Quando teve a cinemática da Ashara, que ela foi puxada pelo Nisoth. Qualquer coisa podia ter acontecido depois daquilo. A gente fala assim, não, Nisoth tá vivo, acontece Nisoth, mas não tinha nenhuma evidência de como que a gente ia chegar no Nisoth.
Sim.
É igual agora. A gente pode, de repente, inventar um novo portal e ir atrás do Zoval, com a bússola do Anduin, por exemplo... Ou, por exemplo, a gente pode voltar pra Azeroth e ficar brincando de roleplay na estalagem lá de Goldshire. Porque não tem nenhuma plot linkando esse patch com patch seguindo, a não ser que o Anduin fugiu.
Sim. É o único
isso,
ponto
isso incomoda
que
um pouquinho, sabe?
É, eu também me incomodo, porque... Eu, pelo menos, senti assim. Quando terminou a cinematic, eu senti que a lore do patch acabou. Já foi. Tipo, a gente vai ter...
Shadowlands, cara.
A gente vai ter
Shadowlands
aí...
inteira, acabou.
A gente vai ter aí, que nem você falou, ainda a campanha dos Covenants, que a gente tá nesse time warp aí de, tipo, não, a raid acontece depois da campanha, como foi na Atria, então a gente ainda vai ver coisas que vão complementar a história. Mas, cara, parece que acabou tão rápido a lore desse patch. Tipo, eu falei, tipo, ah, ok, derrotamos a Sylvanas, ela não morreu, ok, todo mundo sabia que ela não ia morrer, porque a gente não é bobo, e é isso? Acabou até, sei lá, março do ano que vem? Coisa do gênero? Tipo, fiquei meio chateado no final.
A gente vai saber mais com o capítulo 9, né? O What Lies Ahead. A gente vai saber. Não tem como a gente... Um capítulo que chama O Que Vem Por Aí, se não contar pra gente O Que Vem Por Aí, eu vou ficar muito puto. Então, eu tô tranquilo. Eu achei que a cinemática foi um pouco frustrante, porque ela acaba e acaba... Vocês vão ver que o capítulo da semana que vem, que é o capítulo de encerramento de Maldraxxus, que é o Troll com a Draca, e o encerramento é encontrar o machado do Troll, literalmente, então a gente vai fazer isso. não completa essa história da Raid e nem conecta com a Raid de forma nenhuma. Depois vai ter o de Bastion, também não conecta com nada. Depois de Night Fae, também não conecta com nada. E o de Ventir também não conecta exatamente. Então, assim, concordo com você. Mas a gente só vai poder opinar de, tipo, foi, não foi, quando a gente tiver esse nono capítulo aí liberado, porque a gente não sabe o que, que vai ser, o que, que vai ter.
Sim, sim.
Eu vi uma piada muito engraçada, que o Anduin, o Zoval fala pro Anduin, vem comigo, venha testemunhar, né? Não seja o primeiro a testemunhar o fim da realidade. Aí eles foram pro restaurante do fim do universo. Lá
do Guia do Mochileiro. Muito bom, muito bom.
Pode ser, inclusive.
É, não, eles foram pra aquele... Pra quem jogou Diablo, eles foram pra aquele mapa dos pôneis e dos ursinhos. Que, cara...
Qualquer coisa.
Ninguém sabe pra onde eles foram, essa que é a real.
Exato. Tá, se, tipo, literalmente chegar no patch que vem e a gente for pro restaurante no fim do universo, sabe a estalagem do infinito que eu falei? A estalagem do pra sempre que eu falei na semana passada? Se a gente fosse pra lá, pode ser, porque a gente não sabe. A gente não sabe de nada.
Depois de conquistar o poder, Zoval deixou o mundo das drogas e tentou uma nova vida, mas teve uma recaída e alcoólatra agora. Tipo aquele final de filme americano dos anos 2000, sabe? É tipo isso que tá por enquanto.
Mano, eu falei no podcast passado também, se eu não me engano foi no último podcast, que eu falei assim, que a coisa que a Blizzard faz melhor é pegar histórias de outros lugares e adaptarem pro universo de Warcraft. Eu falei isso, não falei?
Falou, falou.
Eu quero pedir desculpas, gente. Porque essa adaptação de Guerra Infinita tá uma merda. Tá uma merda, tá uma merda. Desculpa. Então eu falei que eles fazem isso bem. E na semana seguinte, na verdade a gente gravou no domingo, na terça-feira que saiu a Raid, eles já me quebraram as pernas. Porque assim, eu fiz alguns pontos. E isso é um argumento que todo mundo tá usando. Não é original, eu não vou ser nada muito criativo. Eu só vou falar o que eu penso. O Thanos na Guerra Infinita, ele não surgiu do nada... E era um mistério. O filme do Guerra Infinita, ele concluiu 10 anos de universo da Marvel. O Thanos apareceu lá no início como easter egg, e aí tinha um cara que era servidor do Thanos, e aí no primeiro Vingadores o Loki tinha servido o Thanos com o cajado. Depois ele fez um cameo, ele apareceu no final do filme, todo de plástico lá, dando risada, com a cara roxa, rosa quase. Aí depois ele teve um cliffhanger que ele ia aparecer, e aí o filme do Guerra Infinita em que ele é um personagem principal. O personagem principal do Guerra Infinita é o Thanos, o Tony Stark e o Capitão América. Esses são os três personagens principais, né? E um pouquinho de Thor também, que é o principal. Mas a gente viu no Guerra Infinita quem é o Thanos, de onde ele veio, qual que é a origem dele, qual que é o objetivo que ele tinha, o que, que aconteceu pra ele... ficar maluco, como que ele quer chegar, porque a gente viu todos os outros filmes, a gente sabe exatamente o que ele fez pra chegar naquele ponto, a gente sabe a conclusão do plano dele e a consequência que ele foi lá pra fazenda tirar um cochilo. Compara com o Jailer, a gente não sabe nada. A gente sabe que o nome dele é Zoval, que ele tem dois mamilos e que ele é careca bombado. Até a forma final dele, a gente não sabe se é a forma final dele. A gente não sabe de nada desse cara.
É que, tipo, uma coisa que eu acho que alguém aqui que tá escutando pode querer argumentar, como, por exemplo, mas na época que eles escreveram, sei lá, o Lich King, o Kata, todas as influências que teve na história da Sylvanas que estão sendo transformadas em retcon, a Blizzard nem pensava em Zoval. E tudo bem, esse não é o ponto. O ponto não é, tipo, eu não queria que em 2008, 2007, eles já pensassem numa expansão que ia sair em 2021 no meio de uma pandemia. A questão é que eles tinham que ter empenhado pra adaptar a história de uma forma que, tipo, é por esse motivo que esse cara não foi citado antes. Mas olha o que ele fez enquanto ele não era citado. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele teve influência nisso lá na sua história, ou isso em cima das Sylvanas. E é por isso que ele é filha da puta. E não só tipo, ele é filha da puta.
Perfeito. Vamos pensar assim, Shadowlands. Pre-patch, do jeito que aconteceu, a gente veio pra Shadowlands e tentou descobrir algumas coisas. Esquece Jailer. Não existe Jailer nessa história que eu tô criando agora, tá? 9.0, as quatro zonas, e a gente, na verdade, vai de uma zona pra outra investigando o que aconteceu com as Sylvanas. Que as Sylvanas foi pra Shadowlands, a gente caiu em Erebus e... talvez ela esteja em Bastion. Aí a gente vai lá pra baixo. Não, tem a invasão de Maldraxxus. Vamos lá tentar investigar, Kel'Thuzad e tal. A mesma história, só esquece que existe Zoval, Jailor, barra Maul nessa história. E existe Torghast. Torghast existe. É uma torre misteriosa e que a gente vai lá pensando que, ah, talvez aqui seja o esconderijo da Sylvanas. A gente não tem informação nenhuma de quem que é Zoval. Esse é o patch 9.0. 9.0.5, vamos fazer de um em um, porque 9.0.5 normalmente é sistema, não é lore, não é plot. 9.1, a gente descobre que existe o Jailor, e a gente vai pro Maul investigar. E aí tem as zonas, a questline das zonas, igual, tudo igual, só tirando os detalhes. No 9.1, a gente finaliza a história dos artefatos de Revendreth, a gente vai entender um pouquinho mais dos poderes da Night Warrior e da relação Eluna e, né, o reino Eluna, Emerald Dream com Ardenwild, a gente tenta entender um pouquinho mais o que rolou com Bastion e tal, e a gente descobre que o Jailor existe, e realmente, quem é o Jailor, o que ele fez, por que ele tá preso, a gente pega detalhes. 9.2, o Jailor puxa a Cortia pra Torghast, né, pro Maul, etc. E a gente invade Cortia pra descobrir as informações de quem tá acima do Jailor, do First Ones e tal, e enquanto a gente luta com o Jailor. 9.3, a gente resolve toda a história. Se fosse assim, já ficava mais palatável. Porque o que aconteceu? 9.0, foda-se Sylvanas, Jailor é o vilão. 9.1, foda-se mais ainda Sylvanas, o Jailor é mais vilão. E a gente não sabe de nada. Quem que é o Jailor, o que ele fez, qual que é o plano dele, o que ele quer fazer, por que ele virou vilão, se ele sempre foi vilão ou não, se ele era o Arbiter antes da Arbiter, se ele não era o Arbiter antes da Arbiter, se ele tinha um Covenant, se ele não tinha um Covenant, se ele tinha uma zona, se ele não tinha uma zona, qual era o relacionamento dele antes de ficar vilão, se ele não tem, como é que ele convenceu o Denatrius, como é que ele não convenceu... A gente não sabe de nada. Não tem como a gente se importar com uma história que os personagens que a gente se importa são tratados que nem lixo, que nem a Sylvanas, e o Garrosh, e todo mundo, e o Troll, que fala três frases na raid inteira e não faz nada, ele nem conversa com o Garrosh, e o personagem que é pra gente ser contra, a gente não sabe, a gente só sabe o nome dele, cara.
E o problema é que, tipo, eles não vão ter tempo pra explicar tudo isso. Porque se a gente nem sabe se vai ter um 9.3 direito. Aí vai ter o 9.2. Aí, se for o 9.3, eles têm que explicar tudo isso que o Moro falou de uma forma bem escrita. Se a expansão já não tá sendo bem escrita, vocês acham mesmo que eles vão explicar tudo isso de uma forma bem escrita? O máximo que eles vão falar é tipo, faz essa quest, aí é uma quest de 5 minutos, onde você pega 3 livros no chão que conta a história inteira da vida do Jailor. É o diário do Jailor. Vai ser isso, no final. Porque a gente não vai ter tempo.
Mas eu
não
prefiro que tenha. Pelo menos isso. Por favor, alguma coisa.
Não, beleza. Ok, qualquer coisa pra explicar, mas podia ser uma quest muito melhor do que simplesmente ler aí um livro whatever do jogo que algum cara de corte escreveu e tá catalogado aí a vida do Jailor.
Só pra terminar, que eu queria falar um negócio também. Porque assim, eles adaptaram da maneira mais cagada Guerra Infinita. O que eu tô mais puto ainda é que eles já tinham adaptado Guerra Infinita no 9.0 em Revendreth. A gente passou Revendreth inteiro no 9.1 juntando a Manopla do Infinito. Aí no patch 9.1 eles inventam que tem outra Manopla do Infinito, só que é cósmica, que é a Manopla do Jailor, que ele quer todos os sigilos que nem existiam antes. Ah, enfim.
O Moro tá cansado. Estressado.
Por muito tempo eu tolerei os erros dos criadores, cara. Por muito tempo. Eu vou usar essa. Uma coisa que essa cinemática fez é que agora eu sou time Jailor. Eu quero que o Jailor acabe com esse universo.
É faixa
eu
na cabeça, que... né? 100%
Zoval.
Eu
vou tatuar Zoval na minha. Eu vou fazer dois mamilos, assim, nos meus mamilos. Só pra dizer que eu sou dele, cara. Enfim.
Camiseta, aquela camiseta gigante. Tipo, basquete, assim, só com a cabeça do Zoval.
Pra acabar, Belkin, eu queria trazer algumas coisas que, assim, tá ruim, mas podia ser pior. Eu escrevi, eu fui lendo em Reddit, Twitter, vídeo no YouTube, assisti uns 50 vídeos essa semana desde que saiu essa cinemática, pra tentar pensar aí no que a Blizzard tá querendo dizer, o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido e como ficar melhor ou pior, dependendo do jeito que você quer pensar. Então, assim, Sylvanas... O que que vai acontecer com ela? O que que você acha? O que dá a entender nessa cinemática?
Agora, pelo menos pra mim, eu acho que ela vai voltar com a, tipo, sei lá, ser a Lorde General, sabe? Dos Rangers. Tipo, ela vai voltar... Não que ela vai voltar a ser, mas que ela vai voltar com aquela cabeça, sabe? De tipo, não, o que eu fiz, por que eu cometi isso, por que eu fiz esse genocídio, sabe? Tipo, ela vai voltar, sei lá, 100% da parte boa dela. É a única coisa que eu consigo colocar agora pra Sylvanas. E não tô falando que eu gosto. Falando que é o que eu acho que vai ser.
O que dá a entender, né? O que eu consigo ver pela cinemática é que ela agora resgatou a alma completa dela. E aí ela vai ter o arco de redenção a partir daqui. Então não é que o arco de redenção não foi a flechada. Não. A flechada foi ela desistindo da vida. Foi ela desistindo. Agora que ela tem, depois da flechada, ela tem a alma completa, começa a redenção dela, e aí ela vai ter que fazer por merecer. O que que eu acho cagado nisso? A Sylvanas que vai fazer o arco de redenção não é a Sylvanas que precisa fazer arco de redenção.
Sim.
Porque não é a Sylvanas que cometeu o genocídio, não é a Sylvanas que fez pacto com o Jaylor, não é. A Sylvanas que vai fazer a redenção é a Sylvanas Ranger General, que morreu pro Lich King. Que não precisa de redenção nenhuma. E por que que eu falo isso? Porque se essa Sylvanas for punir, for ser tratada mal, assim como ela merecia ser tratada por tudo que ela fez, o pessoal vai ter que tratar mal o Anduin.
Sim.
O Anduin não fez genocídio ainda, mas ele vai fazer.
É porque ele é só marionete.
Exato.
E
Se a
o que a gente
Sylvanas.
entende é que ela também foi, né? Depois de todos esses anos.
Ela teve as suas próprias escolhas, ela tentou se convencer de que foram escolhas próprias, mas, como eu falei, ou ela é a personagem mais burra do universo, ou ela é a mais inteligente do universo, porque realmente ela tem um plano acima disso. Mas o que dá para entender pelo que tá rolando é que ela foi marionete, ela foi um boneco, ela foi um objeto usado pelo Jailer. E se eles punirem a Sylvanas por isso, vão ter que punir todo mundo. Todo mundo.
Sim.
O Uther vai ter que ser punido também, e ele já tá na redenção dele, inclusive o capítulo deles de Bastion, né, acho que é o capítulo 6, se eu não me engano, eu não, confesso que eu não decorei a ordem, porque eles são quatro capítulos, dos 5 ao 8, e todos acontecem ao mesmo tempo, basicamente, é um em cada Covenant. Enfim, mas o Uther vai ser redimido também, ele vai entrar como um dos principais ali dentro da galera de Bastion. A gente vai tratar ele mal? O Anduin, quando ele ser liberado, que ele vai ser liberado, né, gente? Pelo amor de Deus. Se a Blizzard não liberar o Anduin, eu vou aplaudir, sinceramente. Porque é um personagem odiado, que eles gostam, mas o público não gosta do Anduin, eu gosto, né? Porque eu sou do contra. Mas se eles realmente usarem a cinemática que vai ter de adeus Anduin como realmente adeus Anduin, porra, parabéns, né? Mas eu acredito que não, acredito que eles vão contra. Eles vão punir esse Anduin? Eles vão punir essas Sylvanas? Não vão. A Ranger General era uma das líderes de Azeroth, lutando contra o Lich King. Ela não precisa de redenção nenhuma.
Sim, porque ela já era boa. Ela já era uma pessoa honrada. Não precisa de mais nada.
E aí eu vou ficar puto se eles quiserem construir um arco de redenção para essas Sylvanas que não precisa de redenção, porque ela era uma marionete. Se eles queriam ter uma redenção, na minha opinião, o Jailor devia ter destruído a alma das Sylvanas ali e, sei lá, jogado fora. E não devolvido a alma para ela. Porque ele, ao devolver a alma para ela, e ele fala, né, vou deixar você à mercê do punimento deles. Ele tá exercitando essa ideia de que ele é o senhor do livre-arbítrio. Tipo, ah, você cometeu seus erros, agora vamos ver o que que eles vão fazer com você, né?
Sim.
Mas, na verdade, não é isso exatamente, porque ele, assim, ele tá muito acima. Ele não precisa matar a Sylvanas, ele não precisa punir a Sylvanas por ter atirado uma flecha nela, e ele não precisa dominar nenhum dos outros que estão ali, porque ele vai destruir o universo. Eu não preciso matar uma formiga se eu vou destruir o universo, entendeu?
Sim.
Ele não deixou a Sylvanas viva e a galera não dominada, que eu vi muita gente perguntando, né? Por que que ele não dominou todo mundo ali naquela hora? Ele tava dando risada, gente. Ele fez todo mundo ajoelhar pra rir. Porque ele é um monte de formiga jogando flecha nele. Ele fala, ah, faz o que vocês quiserem aí. Eu vou ali acabar com o mundo e volto. Nesse mundo reconstruído, sabe... É, como é que é? Eu não lembro tão bem porque eu fiquei tão revoltado com isso. Mas no Naruto, que tem o Tsukuyomi, alguma coisa assim. Que é um jutsu que todo mundo entra num universo... Que é lavagem cerebral e todo mundo é controlado na mente. Alguma parada dessas, assim, meio maluca. Eu não preciso... Tsukuyomi infinito. É, eu não preciso controlar a mente de cada um se eu posso controlar o universo inteiro de uma vez, entendeu? É basicamente isso. Mas, assim, pra mim, se era pra ter o arco de redenção das Sylvanas, o Jailor podia ter destruído a alma das Sylvanas, dito isso pra ela, falado, Sylvanas, você é um boneco. Olha aqui a sua alma e olha o que eu faço com a sua alma de verdade. E aí falar da mesma coisa. Agora eu deixo você na mão deles. Porque aí sim, essa Sylvanas que cometeu genocídio, que fez merda e não sei o quê, ia ter que ter o arco de redenção. Eu quero o arco de redenção pra Sylvanas? Não, eu queria que ela tivesse morrido.
É, vou te falar.
Eu queria que ela tivesse morrido nessa raid.
Eu preferia que ela morresse também.
Mas, pensando na história que a Blizzard quer contar de arco de redenção, que vem, tá, gente? Desculpa, vai vir. Depois dessa cena, vai vir. Eu acho que essa foi a saída mais fraca possível de roteiro que eles tinham. Que é, na verdade, não é você, Sylvanas. É o seu eu lírico, né?
É, se bem que eu acho que também ela ter morrido, assim... Ia ficar tão aberto de tipo, nossa, mas será que ela era vilã mesmo? Porque tem toda aquela papagaiada de ela, tipo, querer salvar o Ando e eu não tá gostando que o Ando entra daquela forma. Também acho que ia ficar ruim, porque não tava bem explicado pra finalizar. Tipo, não tá bem explicado. Eles tinham que ter explicado mais pra finalizar ela ali, tipo, 100% morta.
Cara, eu vi uma... um negócio nada a ver, mas que se for, eu desisto. Eu desisto mesmo do O. É, eu falei que essa Sylvanas é a Sylvanas Ranger General que morreu pro Arthas, sabe?
Uhum.
Tem uma possibilidade, eu quero que você durma com isso, Belkin, que essa Sylvanas agora com a alma completa, ela nem saiba de tudo que aconteceu nos últimos anos.
Ah, não, pelo amor de Deus, véio. Não vem com
porque...
essa... Não, essa é muito ruim, véio, muito ruim.
Porque o que ela fala, assim, ó, não podemos deixar ele chegar no... E desmaia. Essa frase, e eu vi isso no Twitter, e se isso acontecer, eu realmente desisto de roteiro, desisto de lore na Blizzard, é que encaixa perfeitamente nela como elfa falando contra o Lich King tentando invadir Silvermoon.
Nossa,
não
verdade.
Podemos deixar ele verdade. Invadir o... É, chegar no... É, na Nascente do Sol.
Nossa, não, cara.
Então, ainda existe essa possibilidade de, além de...
Vamos descartar.
Além de ter a alma completa e ela ter uma redenção facilitada, né? Além de ter isso, ser uma Sylvanas que nem fez nada disso. Ou seja, tem a possibilidade de ser ainda pior essa redenção aí que a Blizzard inventou. E aí eu quero trazer só essa pergunta. E quem fala muito disso, eu vi na live de ontem, dia... Ontem não. Na sexta-feira agora, dia 9, o Belular fez uma live, como ele sempre faz toda sexta-feira, falando sobre teoria e tal, e ele traz a ideia, e eles estavam conversando, sobre quem que gosta das Sylvanas? A Blizzard tá apaixonada... Isso é na frase, nas palavras deles, tá? A Blizzard tá tão apaixonada por essas Sylvanas que eles inventaram, da Sylvana ser super poderosa e ser a principal personagem, etc., eles não conseguem entender que a gente não quer a redenção de Sylvanas nenhuma. A gente quer ou as Sylvanas, que tem a galera que é loucona, que gosta das Sylvanas do mal, e eles querem essas Sylvanas, e tem a galera que quer, que acha que as Sylvanas tem que ser punida por tudo que ela fez, porque ela sempre agiu como esse personagem vilã aí que essa galera tem. A galera que gosta e a galera que desgosta. Se quem vai perguntar quem gosta da Sylvanas Ranger General do Warcraft 3, quase todo mundo. Eu acredito que ninguém desgoste desse personagem. Mas esse personagem não existe mais, esse personagem morreu. Só que a Blizzard inventou essa história aí como se fosse uma personagem só, tudo isso, e que vai agora ser o novo Illidan, né? Que é agora a Sylvanas é o Illidan 2.0. Sim. Que é ela que vai usar... Olha, vê se eu tô descrevendo o Illidan ou a Sylvanas. Ela que fez um pacto com uma força do mal e agora vai usar as forças dessa força do mal pra lutar contra a própria e, se possível, se tornar carcereira dessa força do mal.
Eu não acho que vai acontecer assim. Eu não acho que ela vai se tornar a carcereira do Zoval.
Cara, eu tenho certeza absoluta que a Sylvanas vai virar a Jailer do Jailer, ou a Lich Queen do Jailer, pode chamar assim também. Então, uma vírgula de dúvida.
Eu acho que ela talvez vire o Jailer, mas ele morra. Mas eu não acho que aí...
Pode ser.
Que ela vire a carcereira dele, sabe? Porque, tipo, eles vão falar, não, mano. Mata essa porra aí, velho. Porque se o cara já teve todo esse plano durante 11 anos pra, né... Melhor matar, melhor matar.
Cara, eu vi um outro tweet que é o próximo patch, a gente vai lá no Illidan pedir ajuda do Sargeras, aí o Sargeras vai pegar a espada em Azeroth pra lutar com o Jailer.
Nossa senhora, velho. Nossa, não, aí é tipo, os caras tão usando uma droga muito pesada pra escrever o roteiro, cara.
Vou te fazer a pergunta. Não é... Não... Você não consegue ver a Blizzard escrevendo uma história dessas?
Cara, eu vou te falar que... Eu quero falar que não. Mas lá no fundo, eu consigo imaginar a cena.
Total. Eu consigo ver isso acontecendo.
Ou senão eles vão chegar e falar assim, ô Sargeras, você pode, por favor, pegar aquela espada e tapar o buraco que tá lá em Icecrown? Você tapa o buraco pra cima em vez de pra baixo? Puta, ia, mano, perfeito. Ia ajudar a gente demais aí nessa treta. É, mas não sei ainda como eles vão finalizar tudo isso, cara. Só espero que ele morra. Só, pelo menos. Já que ela não morreu, que ele morra. Ou que o Andy morra. Quero ver alguém morrendo, velho. Tipo, alguém interessante, não? Garrosh morreu, jogaram fora. Sei lá, não se jogaram também, não sei mais de nada.
Não, fizeram bem. Podia ter embelezado um pouquinho melhor. Enfim, foi isso. A gente falou de tudo que tinha pra falar. Eu peço perdão, galera, que hoje eu falei muito mais do que o normal, mas é porque...
É, não, o Moro... Quando o Moro mandou a pauta, eu falei, rapaz, sei lá, o arquivo de texto dele tinha umas 800 linhas e o meu tinha, tipo, 43. Eu falei, rapaz, é quanta coisa aqui.
Foi tanta coisa que a gente cogitou gravar um outro podcast e fazer uma série de vídeos no YouTube, né, de análise, trazendo as cinemáticas, fazendo comparação e tal, botando as cenas que a gente comentou, mas a gente é um podcast, né? No final das contas, então a gente tá conversando. E tem os links aí pra quem quiser assistir as cinemáticas, a gente vai deixar tudo disponível.
Então acho que é isso. Depois de muita discussão e algumas piadas engraçadas aí, fala pra gente nos comentários o que vocês acharam da cinemática, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês são Team Zoval, Team Sylvanas, Team New Sylvanas, Team Old Sylvanas. Qual versão da Sylvanas você tem tatuado aí com você? Eu não tenho nenhuma ainda, por enquanto, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa, amor?
Eu tenho. Se vocês gostam do nosso conteúdo e querem ajudar a gente a continuar fazendo, a gente tem um projeto no Catarse, que é o catarse.me/manutencalpodcast. A gente tem um plano de apoio que vocês podem ajudar a manter o nosso conteúdo ativo. A gente faz por amor, mas né, tem que fazer roteiro, fazer a live, gravar, editar, né, pagar o Rafinha para editar. Então, seria bastante interessante. Além disso, a gente tem várias formas de acompanhar o nosso conteúdo. Nós fazemos o podcast que sai toda terça-feira no horário da manutenção do WoW, entre 10 e 11 horas. Temos a versão no Spotify, no Anchor, em outros agregadores de podcast, você consegue ouvir o nosso programa. Temos no YouTube também, toda terça-feira sai, junto com o podcast em áudio, a gravação, o VOD da nossa live. A gente faz a gravação aos finais de semana, normalmente de domingos. E novidade, né, Belkin, que a gente começou nessa semana passada, temos também lives fazendo raid, fazendo conteúdo endgame, mais casual, no meu caso, Mouro. Eu faço raid normal barra heróica, porque eu tenho mais o que fazer da vida do que fazer mítico. E o Belkin, dentro da guilda Insanity, tem a progressão mítica, o pessoal do Cutting Edge. Quem quiser assistir um point of view de um xamã elemental boladão, é só colar todos os dias à noite na twitch.tv/manutencalmpodcast.
Eu tô me arrependendo de fazer raid, já fizeram tanto sticker na minha cara, velho. Porque eu fico concentrado na luta e eu fico fazendo careta, sabe? De tipo, oh, caralho, errei. Ou tipo, caralho, que mecânica difícil. E aí me mandaram 6 stickers, meus.
Fico puto, eu uso, né? Todos.
Eu fico puto com essas coisas. Me pega no meu momento, então é no meu momento desprevenido.
Então é isso, gente. Conta pra gente o que vocês acharam de todas essas loucuras que a gente comentou. E valeu!
Valeu e até semana que vem.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!